Está começando Café com Velocidade, com Fábio Campos, a dose certa na análise do esporte a motor.
Olá para você ligado aqui no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para acompanhar aqui mais uma live do nosso canal, nesse horário mais do que tradicional, né? Ultra tradicional, das quintas-feiras, nove e pouquinho da noite, vai? Às vezes a gente tem uns probleminhas aqui, como hoje tivemos que fazer uma substituição de cabo aqui para garantir. Espero que estejamos aqui sendo bem ouvidos, ouvido e visto, né? No meu caso, não é ouvidos, porque só tem eu aqui. Eu e vocês, né? Eu e Marcelo David, Claudemir Miller, Mel Maganha, Esther dos Santos, Isabela Correia, olha, o Brasileiro tá aqui também, o André Pedro, o Henrique Cardoso, o Fábio Campos, que veio aqui no chat também, o Damião Andrade, o Michael Kinopak, o José Etienne já deixou o like, que é o que você deve fazer, antes de mais nada, antes de eu falar do que a gente vai conversar aqui hoje, deixa o seu like aqui no nosso canal para que você ajude a nossa live a ser mais vista no YouTube, a ser mais oferecida pela plataforma do YouTube, nesse espaço nosso, que para quem não conhece é um espaço de discussão em que a gente tenta falar de automobilismo de uma maneira diferente, de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira mais séria, né? Claro, sem perder, claro, também, né, a descontração, mas levando o automobilismo a sério, levando os assuntos, os tópicos a sério, esse espaço que vai ficando cada vez mais consolidado e que é muito bem abastecido por vocês, né, pelas perguntas, sempre muito legais, as últimas edições do Além da Velocidade tendo aí uma interação muito bacana com quem chega, com quem manda sua pergunta, com quem interage através do Superchat ou através do Pix, né, sobre os quais eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu dar os destaques, né, dessa edição. A gente está aí às vésperas do Grande Prêmio dos Estados Unidos. A gente vai começar uma sequência na Fórmula 1, né, de 5 corridas em 6 finais de semana. Não é isso? A gente vai agora ter essa sequência tripla de Estados Unidos, México e Brasil. Uma semana, um final de semana de intervalo para fechar o campeonato em Las Vegas e em Abu Dhabi. Então, uma sequência forte aí de corridas para a Fórmula 1 fechar esse ano aí. Muita coisa para acontecer, muita coisa para ser analisada, muita perspectiva para o futuro, e esse é um dos temas da live hoje, porque a gente vai falar aqui também um pouquinho de 2026 no final da live. Um pouquinho de 2026 para você saber o que se desenha, ainda mais você que gosta da parte técnica, que está intrigado em saber o caminho que as coisas estão indo. Tem várias coisas aqui para a gente abordar. Sempre com o teor ainda, sempre lembrando que trata-se em 2026, muita coisa trata-se de ideia. São ideias, são propostas, são coisas que ainda estão sendo rascunhadas para a Fórmula 1 em 2026. Então a gente vai falar um pouquinho do futuro também, claro. E do futuro próximo, que é o Grande Prêmio de Austin, o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Nessa pista, olha, essa pista não é simples. Essa pista vai oferecer mais uma vez um desafio para os pilotos, um desafio para os pneus, muito importante, a gente vai falar sobre isso, porque ao contrário do Qatar, essa pista é uma pista que cuidar do pneu é sobreviver, né, para os pilotos, é razão de sobrevivência. Então, a gente vai explicar um pouquinho do porquê, né, o que essa pista pode oferecer, o que essa pista pode proporcionar, lembrando um pouquinho, né, da última edição de 2022 também, o que ela mostrou em termos de pneus, porque é uma boa pista, uma boa indicação, uma boa pista nos dois sentidos, né? Uma boa pista no sentido de dar uma dica, numa boa pista no sentido de um circuito interessante para a gente poder analisar e falar da Fórmula 1. A nossa live tem uma previsão de uma hora de duração, queremos espirrar, mas estou segurando. A nossa live tem previsão de uma hora de duração e a gente pode falar um pouquinho mais, a gente pode estender um pouquinho mais, se você aí do outro lado assim preferir. Você pode contribuir com o Pix, que está aqui na tela, o cafecomvelocidade@gmail.com, através do qual você pode ser apoiador do canal, você pode apoiar via Pix, além também de apoiar nos endereços que começam a passar aqui agora, embaixo aqui na nossa telinha. No decorrer da live, eu falo mais um pouquinho sobre o nosso programa de apoio, mas sempre lembrando, se você pode, se você tem a intenção de ajudar o canal, em qualquer faixa que você apoiar, já eu explico as quatro quais são, quem já é conhecido já sabe, mas não custa lembrar, Qualquer faixa que você apoiar, você faz uma diferença enorme para o nosso canal, para o nosso trabalho, para o nosso projeto aqui no canal do Café com Velocidade. Como sempre, eu começo na hashtag, né? Na hashtag Além da Velocidade, porque a hashtag Além da Velocidade é aquela que você no Twitter pode mandar a sua mensagem antes do programa começar. E a gente tem essa interatividade que a gente vai alternando aqui, né? Último, só rapidinho antes de começar, de eu falar da meta, né? Porque a gente tem sempre uma meta que a gente define aqui, o tamanho da nossa live. Hoje a nossa meta é de 15 Pix. Eu vou fazer a meta só no Pix hoje, por uma necessidade do canal que a gente pode entrar em detalhes mais pra frente. Projetos do canal. Claro que o Superchat tá aberto, o Superchat é prioridade, como o Pix também. Se você mandou o Pix, você só colocar o parênteses escrito Pix no início da sua pergunta, para que a sua pergunta tenha prioridade também. Eu já tenho até um Pix recebido aqui do César Caseiro, que o César Caseiro manda aqui na hashtag. Ele manda o Pix e manda na hashtag Além da Velocidade. É isso aí, ó. Façam como o Carlos diz aqui, ó. Boa noite a todos. Já deixem o seu like. Muito obrigado a quem tá chegando aqui, mais gente chegando aqui, ó. Ana Beatriz Amarante, muito legal as meninas chegando aqui na live. Já citei algumas aqui, tem mais uma, Ana Beatriz, seja muito bem-vinda. Marlon Santos, Francisco Cribari, o André Pedro, o Venâncio Delgado, esses dois são apoiadores do canal, inclusive. Enfim, muito legal, gente. Vamos chegando e vamos começar. Vamos começar, vamos colocar aqui hashtag na tela, né? Que é como a gente faz aqui, normalmente aqui no nosso canal, hashtag Além da Velocidade na tela. Vamos colocar aqui na tela. Então já tá lançada a meta, tá, gente? Vamos bater a meta, porque a gente, quem sabe, a gente faz uma live extra nesse final de semana. Tá desenhado, hein? Esse final de semana tá desenhado pra gente fazer uma live pré-corrida, como a gente fez nos dois últimos grandes prêmios. O gerente autorizou na segunda-feira, né? Vocês estavam aqui, vocês ouviram o café. O gerente autorizou na segunda-feira. Então, se o gerente autorizou, mediante a meta, vamos bater a meta. Vamos bater a meta para a gente estender aí a nossa live e, quem sabe, fazer mais lives extras aí para o canal poder pagar a cobrança que a plataforma tem, que nos limita, eventualmente, aqui no nosso tempo, no nosso período. Vamos começar aqui com a hashtag do Matheus Ferreira, com a primeira pergunta enviada pelo Matheus Ferreira. Ele manda aqui em vários tweets, né? Ele fez aqui uma pergunta mais, digamos assim, mais longa. Mas vamos lá. Ele diz aqui, o Matheus Ferreira: quem é contra ter dois fornecedores de pneu? Cita que Indianápolis 2005 só aconteceu porque a disputa acirrada entre dois fornecedores fez com que um deles fizesse um pneu com menor resistência. Em 2023, apenas com um fornecedor, algo semelhante aconteceu. Em 2005, foi cogitado colocar uma chicane na última curva. Sim, naquela corrida em Indianápolis, né? Coisa que os pilotos que não tinham pneus problemáticos foram contra. Inclusive, com o Barrichello alegando que era inseguro durante um final de semana fazerem isso, pois os pilotos teriam que testar novos pontos de frenagem, o que seria inviável. Em 2023, mudaram a pista e vimos que é sim viável. E aí ele termina aqui dizendo, né? Aliás, não termina não. Gastou a mensagem aqui, Matheus. Se as zebras pirâmides são usadas em outra pista, a Pirelli não deveria prever o comportamento dos pneus na zebra? Essa desculpa de que os pneus por muito tempo em cima ficaram muito tempo por cima foi apenas uma desculpa esfarrapada, diz ele. Afinal de contas, não usaram simuladores e tantas outras informações? Eles sabiam em qual velocidade, por quanto tempo os pneus estariam na zebra. Falharam catastroficamente na construção do pneu? Bom, Matheus, enfim, tá exposta aqui a sua mensagem, tá colocada aqui a sua opinião. Eu não concordo totalmente com o que você falou, não. Não acho que é desculpa esfarrapada. Não tem por que dar desculpa esfarrapada para uma mudança técnica tão forte, né? Para uma mudança tão impressionante durante o final de semana. Eu acho que não conseguiram realmente prever uma falha, mas não invalida a situação. A situação era de que o tempo que o pneu ficou na zebra realmente gerou. O tempo do pneu na zebra, Matheus, e a velocidade. Porque em outras pistas que essa zebra eventualmente é usada, eles não passam na mesma velocidade. É claro que isso é uma falha. Evidentemente que isso é uma falha. Eu só não acho que é uma desculpa esfarrapada. Não é desculpa esfarrapada. O pneu estava gerando, a situação estava gerando o rompimento da camada do pneu. Isso é inegável. Isso não tem como a gente virar e falar que não. Aconteceu, foi esse problema. E isso é verificado pela FIA, isso é mostrado, isso é passado para as equipes. As equipes não conseguem identificar. O simulador não prevê tudo, Matheus. Você está colocando aqui no seu último tweet a questão do simulador. O simulador não prevê tudo, cara. O simulador, ele dá uma ideia de várias coisas. Eu acho que aconteceu, tem que haver o aprendizado, tem que haver uma solução, tem que haver um estudo e tem que haver uma implementação de medidas para que isso não aconteça mais. Acho que é simples, cara. Eu não acho que seja uma falha catastrófica, é uma falha geral, tanto da organização como da Pirelli, tanto da FIA como da Pirelli, e que não pode ser repetida. Mas eu acho que é diferente de Anápolis 2005, no sentido de que ali tinha muita politicagem também, cara. Ali o Max Mosley queria meio que enxotar a Michelin, ali houve muita outra coisa. As equipes que não quiseram, você colocou que foram os pilotos, foram as equipes. Evidentemente, quem decide isso são as equipes, né? Quem toma esse tipo de atitude, quem bate o pé dessa maneira são as equipes. Os pilotos até poderiam bater, né? Mas são muito, muito, muito passivos. Já eram e ainda são. Mas enfim, tá aí a sua mensagem. Obrigado, Matheus. Esse é um assunto que a gente vai, né? A gente vai abordando aí essa questão dos pneus. O F1 no sangue, manda aqui, tá aqui na tela. Fábio, qual equipe e qual piloto mais te decepciona até aqui nesse ano na Fórmula 1? O F1 no sangue, eu nem tinha visto essa sua pergunta, não. Você não poderia até ter pensado antes. Vou pensando aqui agora. A equipe que mais decepciona? Eu acho que a Alfa Romeo é uma grande decepção, né? A Alfa Romeo anda muito pouco, rende muito pouco, né? Tem menos recurso, né? Acho que a Alfa Tauri pode ser considerada, mas a Alfa Tauri já esboça uma recuperação, né? A Williams avançou, claro que a Williams avançou, a Haas mais ou menos o que se espera. E as lá da frente, se você for colocar lá da frente, você tem que colocar Ferrari e Mercedes no mesmo pacote, né? Porque são enormes decepções. Eu acho que eu dividiria nesses dois grupos, né? No grupo de trás, Alfa Romeo, no grupo da frente, Ferrari e Mercedes, sem dúvida nenhuma. O piloto que mais decepciona até aqui nesse ano, eu acho que é o Pérez, né? Não tem como fugir do Pérez, né? O Pérez é o piloto mais assustador o que está acontecendo com o Pérez. É mais inesperado. Por mais que se sabia que não encararia o Verstappen, ou se tinha essa indicação, né? Embora quando ganhou duas corridas lá no começo do ano, estava 2-2 em vitórias, a gente falava que, quem sabe, vamos ver o que vai acontecer. Mas ninguém apostou que isso ia acontecer. Agora, essa queda do Pérez é muito grande, né, cara? É muito assintosa. Então, acho que o Pérez fica sendo aí uma decepção. O Rafael coloca aqui. Obrigado, Rafael, pela sua mensagem. Fábio, na linha do que você falou no último programa, se ninguém chegar na Red Bull em 2024, e 2025 será uma repetição, pois os carros serão quase os mesmos. Podemos dizer que isso dará uma vantagem imensa para a Red Bull em 2026, pois em 2023 eles quase não atualizaram o carro. Pois é, Rafael, essa é uma das questões, né, assim, que eu tuitei a respeito hoje, inclusive, essa é uma das questões que a gente tem falado aqui, a gente tem debatido muito, né, aqui no café, essa questão do quão grande é o salto que as equipes precisam dar para buscar a Red Bull. E não dá para analisar com otimismo isso apenas, né? Não dá para se analisar com, ou nem com pessimismo. Não dá nem para dizer que não vai acontecer e nem que vai acontecer. Mas dá para analisar, né? E o tamanho da diferença é isso que você coloca, né? Em 2023, a Red Bull praticamente não atualiza o carro, muito pouco, né? E o que a gente tem, essa questão que o James Allison falou, e eu até coloquei ela no meu Twitter hoje. O James Allison fala uma coisa muito séria, né? Muito, muito importante, que é como 2025 as equipes estarão muito preocupadas no carro de 2026, não dá para fazer dois carros, digamos assim, do zero. Claro que do zero é modo de falar, né? Vocês entendem. Não dá para fazer dois projetos revolucionários ao mesmo tempo. Então o carro de 2025, necessariamente, o próprio James Allison confirma isso, ou levanta isso, o carro de 2025 ele tem que ser uma continuidade do carro de 2024. Claro que você vai mudar, claro que você vai atualizar, claro que você vai dar um passo à frente, pelo menos teoricamente. Mas não dá para você fazer uma revolução. A hora de fazer a revolução é agora. A revolução que a Mercedes já prometeu fazer e a Ferrari já prometeu fazer. As duas já disseram oficialmente que os carros serão muito, muito diferentes, conceitualmente diferentes, não visualmente, né, mas conceitualmente muito diferentes. Vão mudar a caixa de câmbio, a parte traseira. Enfim, isso vai ser mudado. Só que tem uma coisa, Rafael, que eu ia falar lá no final da live, na questão de 2026, que eu já vou puxar um pedacinho agora por causa da sua pergunta. O que a Fórmula 1 está discutindo? E eu repito muito do que a gente está falando, vai falar sobre 2026, são discussões. Valeu, César. Obrigado, seu Pix, chegando aqui. A Fórmula 1 está discutindo só permitir que se trabalhe no carro de 2026 a partir de 1º de janeiro de 2025. Isso está sendo discutido. Tem uma grande chance disso passar, porque isso foi feito para o carro de 2022, né? Houve também uma janela que se abriu para antes dela não se podia mexer no carro, ou não se podia desenvolver o carro, né? Não no túnel de vento, não no computador. Você vai fazer isso no papel, na prancheta, onde a equipe tentar fazer. Mas no carro, no túnel de vento e no CFD, provavelmente não vai poder. Aí algum de vocês vai falar, pô, mas isso não adiantou nada, né? Em termos de competitividade, não adiantou nada. Porque a Red Bull passeou na frente. Mas mesmo assim deve ser feito. Mesmo assim deve ser feito. Para evitar justamente essa pergunta que você colocou. A grande vantagem que a Red Bull pode começar a já ter. Porque o salto que as outras têm que dar é muito maior. A Red Bull não precisa dar um salto tão grande. Então, Rafael, isso está sendo discutido, sim. Isso tem uma grande chance de passar, que é só liberar o desenvolvimento de 2026 a partir de 1º de janeiro de 2025. Não muda nada disso que eu falei, da questão do carro de 2025 não poder ser uma grande mudança. Ele tem que seguir, ou deverá seguir, digamos assim, já que isso é uma linha colocada pelo James Allison, ele deverá seguir o projeto de 2024. Não há uma grande revolução. A hora de fazer a revolução é agora. Então, a hora para pegar a Red Bull é basicamente agora. Por isso que eu tenho dito, né? A pré-temporada de 2024, a próxima pré-temporada, é das mais esperadas dos últimos tempos. Porque lá vai haver a indicação se alguém pegou ou não. A pré-temporada de 2024 pode ser um enorme balde de água fria ou não. Ou pode ser a confirmação do que muita gente espera, né? Do que todo mundo quer. Valeu pela sua pergunta aí, Rafael. Ele fala aqui sobre a especulação da despedida do Pérez no México. Já pensou numa possível entrada da Andretti na categoria, como seria um ótimo nome para eles? Eu falei isso essa semana, discuti isso lá no Auto Racing, lá com o Bruno Aleixo essa semana. Exatamente isso, né? O Pérez seria um ótimo nome para Andretti. O Checo, diz ele aqui, tem uma base enorme de fãs nos Estados Unidos e a exposição que levaria para uma equipe nova. Pena que é sonho por enquanto. Pois é, exatamente isso que eu falei, cara. Você tem ali uma população latina nos Estados Unidos, que é gigantesca, né, que seria ótimo, haveria esse casamento perfeito. Fora a questão técnica, né, não só seria uma oportunidade para o Pérez recomeçar, né, dar o famoso reset, né, que a gente fala na carreira, mas ele também é valiosíssimo para Andretti, né? Ele seria valiosíssimo para poder contribuir com o Andretti, para poder guiar mesmo, né, mostrar para a equipe o que uma estrutura de sucesso, como uma estrutura de sucesso opera. Enfim, acho que seria muito, muito interessante. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mensagem aqui no nosso chat, porque a gente gosta de alternar, né? Como eu falei já na semana passada, pintando, como a gente tem muita pergunta na hashtag, pintando aqui superchat, a gente põe para frente. Deixa eu ver, tem aqui, ó, tem da Isabela. O sisteminha está aparecendo aqui para mim. Deixa eu colocar, ajustar as telinhas certinhas aqui. Tem superchat aqui da Isabela Correia, ela mandou um superchat aqui, vamos colocar na tela. Daqui a pouquinho a gente continua com as perguntas da hashtag. A Isabela pergunta aqui pra gente. Pérez pediu a Red Bull um carro sem atualização. Podemos comparar o Pérez com o Ricardo na McLaren? Pérez só é bom em equipe média? A gente falou sobre isso semana passada, né, Isabela? Acho que foi até aqui no Além da Velocidade mesmo. Não existe isso, né, cara, de não atualizar um carro. Não existe, né? O piloto é que tem que se adaptar a isso aí. O piloto é que tem que ir junto. O piloto é que tem que direcionar as mudanças ou tem que direcionar o caminho que o carro vai. Mas não tem como o piloto simplesmente dizer que não, vou não atualizem o carro porque é melhor para mim. Isso não existe, cara. Isso é totalmente surreal. Né? Não sei nem se é exatamente isso que o Pérez quer, né? Às vezes também tem uns ruídos aí nas mensagens. Então, Isabela, a questão do piloto só de equipe média foi uma coisa que a gente levantou aqui na live semana passada, né? A equipe média, ela desenvolve numa velocidade muito menor, né? Pelo menos sempre foi assim. Hoje em dia, as grandes também não desenvolvem em grande velocidade, mas as pequenas desenvolvem menos velocidade. Então, talvez sim seja o caso de um cara que se adapta mais à equipe média mesmo, a esse ritmo de não evolução em equipes médias que casa melhor para ele. Muito bem. Muito bem lembrado aí de algo que a gente tem citado aqui. Valeu, Isabela. Vamos continuar, porque ainda tem na hashtag, tá? Se pintar Pix ou pintar mais perguntas aqui, eu vou priorizar. Tem pergunta aqui na hashtag do Marcelo Cesarino, nosso grande Marcelo Cesarino, sempre nos ajudando aqui no canal. Tá aqui. Você acredita que ainda é possível as equipes barrarem a Andretti, mesmo com a FIA bancando a entrada? Se você tivesse o poder de contratar dois pilotos para a Andretti, quem seriam os seus pilotos? Não vale Hamilton e Verstappen, diz ele aqui. Só contratações factíveis. É, o Hamilton e o Verstappen não são factíveis, ô Cesarinho? Mas enfim, eu entendi a sua pergunta. É, não, primeiro que a primeira pergunta, sim, é possível. É possível não as equipes, né? A influência das equipes fazerem com que a Fórmula 1 barre, né? Que é o que está acontecendo. Tem pique chegando aqui, muito legal, gente. Vamos lá. É, meta de 15, né, que eu falei, né? Vamos ver se a gente bate. É, já eu vou puxar eles aqui também. E você mandando pix, manda a sua perguntinha com um parênteses pix escrito na frente aqui para eu priorizar. Então, Cesarino, é possível, cara. É a grande chance de que vão barrar, embora eu sempre digo, né? Nada só termina quando acaba, né? Diria aquele outro comentarista de futebol. Mas que é possível, é sim. É muito possível. É possível que essa coisa se arraste. É possível que empurrem a Andretti para 2026, que é o que a Andretti não quer. A Andretti não quer ir para 2026, ela quer entrar em 2025. Mas eu duvido que em 2023, esse ano que a gente está, saia alguma resposta. Eles provavelmente vão empurrar isso para 2024, para atrapalhar mesmo, né? Claramente para atrapalhar. Toda a puxação de tapete começa a entrar em operação, né? É a Renault que não quer mais fornecer motor. Os caras vão tentar puxar o tapete de todas as maneiras, né? Cabe a nós ficarmos vigilantes, cabe às pessoas se manifestarem online, sim. Vocês acabaram de ver aí uma pesquisa, a gente fez um Além da Velocidade aqui especial sobre isso. Uma pesquisa sobre engajamento em redes sociais, né? Como isso é monitorado, como isso é importante, como isso tem repercussão. Então, as pessoas têm que ficar vigilantes, né? Não estou dizendo que isso vai fazer diferença, mas importa. Essas coisas importam. As pessoas se manifestarem, importa. É, e os pilotos que eu escolheria para uma possível Andretti? Ah, eu colocaria uma... Eu colocaria alguma desses pilotos, assim, uma flecha bem promissora, assim, um desses pilotos bem rápidos e promissores. Eu colocaria... Eu repito, acho que o Pérez seria uma boa opção. Se ele estivesse disponível, provavelmente estará. E eu tentaria o Palu. Eu, se eu fosse Andretti, tentaria muito o Palu. Eu sei que é difícil, porque ele está na Ganassi, que é rival da Andretti, equipe americana. Mas talvez um tipo de acordo, não sei. Tentaria. Não será fácil, não seria fácil, mas eu tentaria o Palu. Acho que o Palu seria um ótimo nome para Andretti, porque é rápido. Ele é meio americano, né, por causa da Ganassi, mas da Indy, melhor dizendo, onde ele é bicampeão. Embora ele seja espanhol de nascimento, eu acho que o Palu seria um ótimo nome. E pegaria um piloto americano muito bom, né? Comprovadamente bom, como o Neil Garden, por exemplo, que tem super licença. Poderia ser um nome também. E ia buscar na GP2, na Fórmula 2 também. E olhar a Fórmula 2, sim, se não tem algum nome, se não tem alguém de fora ali rápido, para colocar junto com um piloto experiente. Eu acho que seria uma boa solução. O Cesarino continua aqui, ele sempre manda em dupla, né? O Cesarino gosta sempre de mandar duas perguntas aqui. Eu vi no calendário de 2024, primeiras corridas árabes serão no sábado, aos sábados. Ô Cesarino, vou te interromper aqui, você viu no calendário de 2024? Não, cara pálido, você viu aqui no Café. O Café falou isso antes do calendário oficial ser divulgado. Em junho desse ano, o Café colocou, aqui no Além da Velocidade, a gente falou sobre a possibilidade do campeonato ser... A possibilidade não, a gente cravou a informação de que as duas primeiras corridas seriam no sábado, que o Japão viria para frente... Né, no calendário, a gente falou várias coisas aqui, então não vem com essa de vir no calendário da Fórmula 1. Você assiste o Café, você assiste o... Tem pique chegando, você assiste o Café, você assiste o Além da Velocidade, você lembra muito bem que você viu aqui também. Mas as do final do campeonato serão aos domingos. Isso é por conta da religião ou não? Sim. Sim, Marcelo Cesarino, é por conta do... Ah, meu Deus, me fugiu o nome daquele período muçulmano em que... Eles jejuam, enfim, tem a ver com Ramadã, é o Ramadã, se não me engano. Então, por causa desse período religioso, essas corridas serão no sábado, serão aos sábados. Tanto a corrida da, para quem não está entendendo, né, para quem está chegando agora não está entendendo, tanto a corrida do Bahrein, que abre o campeonato, quanto no final de semana seguinte, se não me engano, ou no final de semana seguinte, não, acho que salta uma semana, né, a da Arábia Saudita, será também disputada no sábado. Aí alguém vai falar assim, ah, mas Las Vegas esse ano vai ser no sábado. Não, mas vai ser no sábado em Las Vegas. Para nós aqui no Brasil vai ser madrugada de sábado para domingo. Como é um grande prêmio do Japão, um grande prêmio da Austrália, enfim. Para nós aqui no Brasil, a Las Vegas vai cair num horário normal, digamos assim. Né? Para quem considera madrugada normal. Vai ser no sábado em Las Vegas. As corridas do ano que vem, que abrem o calendário de 2024... Essa será um sábado mesmo, sábado de manhã, treino quinta. Como é que nós vamos fazer o Além da Velocidade, hein? pensando aqui agora, hein? Treinos livres na quinta, classificação no sábado e... Desculpa, classificação na sexta e corrida no sábado. Valeu, Cesarino. Ah, não, ele só complementando aqui, ele deixou mais perguntas. Essa guerra pode atrapalhar o calendário da Fórmula 1? Eu acho que pode, cara, eu acho que pode. Se essa guerra se alastrar, ela pode atrapalhar a visita da Fórmula 1 ao Oriente Médio esse ano, né? Fórmula 1 volta lá ainda, né? Para fechar o campeonato em Abu Dhabi. Dependendo do que acontecer, não estou falando que é provável, que deve acontecer, mas estou falando que pode. Né? Se essa guerra sair de mão, um país entra, aí os Estados Unidos responde, aí começa a bomba para lá. Não tem como correr no Oriente Médio, cara. Você tem até uma questão de espaço aéreo, cara, que não tem como ir. Entendeu? Então, não tô nem falando se o Qatar ou se o Abu Dhabi vai participar da guerra, não tô nem dizendo isso. Tô dizendo que se o negócio estourar de você ter que fazer uma guerra regional gigantesca, a Fórmula 1 não vai correr em Abu Dhabi. Não vai, não tem como. Mas, repito, né? Isso tudo é condicional e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer amanhã. Guerras não tem roteiro, né, cara? Não tem previsibilidade. Tomara que acabe rápido e que siga normalmente, até porque é muito mais importante se vai ter corrida de Fórmula 1 ou não. São que as pessoas possam parar de morrer, né? Para falar o português, claro. Isso é muito mais importante do que Fórmula 1. Mas a sua pergunta é pertinente, Cesarino. É bom você tocar no tema. O Stroll vai continuar mesmo a longo prazo ou não? Eu acho que não. Não tem, cara, não é sustentável, né, cara? Não é sustentável a situação do Stroll, cara. Não é sustentável. Não é. A situação da equipe, o tanto é que a equipe despenca, né? Então uma equipe vai ser pulverizada pela McLaren. É, eu já considero que já era, né? Já passou. Matematicamente, a McLaren está 11 pontos atrás, mas na prática já passou. Né? Acho que a gente já pode dizer que já passou. Então não é sustentável. Eu acho que não fica, cara. Eu não estou entrando nessa de falou isso, disse aquilo. Não tenho nenhuma informação que corrobora isso. Mas que a situação é difícil, é difícil. Não dá, né, gente? Não dá, né, Cesarino? Não dá, né, gente? Chega, né, cara? Chega. Coloquei no Twitter. Hoje ou ontem, não lembro, nunca me lembro dos tweets, da data dos tweets certinho. Tanta coisa se fala, né? Não, você tem duas coisas, né? Você tem uma lavada na pista que o Alonso dá, e você tem todos esses rumores pra lá e pra casa, e fala que vai parar, fala que vai jogar tênis, os rumores que não vou entrar, mas fala-se, tá na mídia. E não se tem a discussão, né, cara? Não tem veículo que discuta praticamente. Vocês veem algum? Se vocês virem, por favor, até me mandem. Falando sério, eu até quero ler. Não tem quem discuta, né, cara? A situação tem que ser discutida. É um filho de dono. Não vamos discutir isso nunca. Isso vai ser aceito para sempre. É uma aberração tão grande que as pessoas se acostumaram. Eu não me acostumo. Aí eu até coloquei, teve até gente que respondeu lá no Twitter. Não, mas é piloto pagante. Piloto pagante é normal, sempre aconteceu. Primeiro que o tal do sempre foi assim, que eu não faço parte, jamais, em nada. Porque ele normalmente consolida o nível baixo de alguma coisa, né? Ele rubrica, ele eterniza mazelas. E jornalista que eterniza mazelas, para mim, não tá fazendo o seu trabalho. Embora cada um faça o que quiser. Mas essas pessoas erram, cara, porque piloto pagante, já falei isso aqui no café, piloto pagante é diferente de filho de dono. As pessoas parecem que não conseguem enxergar isso. O piloto pagante, ele tem que entregar alguma coisa até para os seus patrocinadores, cara. Tudo bem, ele pode não ter ameaça direta na equipe. O chefe de equipe pode não mandar ele embora. Mas se o cara não está expondo os patrocinadores dele de alguma maneira, de uma maneira positiva, de uma maneira constante, de uma maneira bem feita, ele sai, a torneira fecha. Os caras, não vou ficar aqui, cara, queimando dinheiro com você. E investir num piloto, um piloto pagante, ele tem que trazer muito dinheiro, não é barato. Então a situação do piloto pagante é diferente do filho de dono e tem gente que não entende isso. É uma galera que não entende isso, cara. Que acha que o Stroll é como um piloto pagante. Não é, cara. O cara tem outro tipo de perspectiva, o cara tem outro tipo de vantagem. O cara pode empurrar o mecânico, ninguém fala nada. O mecânico não, preparador. O cara pode fazer o que quiser, o cara pode... Ele bate lá, não volta pra agradecer os caras que consertaram o carro dele. O cara pode tomar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Um piloto pagante, cara, o patrocinador, tem uma grande chance do patrocinador virar pro cara e falar assim, meu amigo, não vou investir em você não, cara, você tá tomando 2 segundos do seu companheiro. Eu vou ficar aqui, tá aqui, não é mais pra mim. Valeu, obrigado, vou embora, vou investir em outro. Ou vamos pra outra categoria, vou pegar você e vou te levar pra uma categoria mais barata. Foi o que aconteceu com o Ericsson. Os patrocinadores do Marcos Ericsson viraram pro cara e falaram, meu amigo... Cara, não dá. Tô queimando grana aqui. Você tá 5 anos aqui, não trouxe nada. Tchau, acabou, valeu. Né? É grave ele ficar 5 anos como piloto pagante? É claro que é grave. Mas o Stroll, galera, o Stroll não vai completar daqui a pouco, vai fazer uma década. Uma década, cara. Ah, fez um pódio uma vez. Ah, tem gente que acha que o cara é bom. Tem um rapaz lá no meu Twitter. Não, ele é bom, ele é digno. Eu não acho que seja. É de cada um. Mas o cara não é guiado por performance, independente do nível que cada um acha que o cara tem, o cara não é guiado por performance. Então a situação é insustentável, cara. A situação é insustentável. É uma tapação de sol com a peneira, cara. Todas as declarações que você vê da Aston Martin são assim, parece que para retardado, sabe? Desculpa até a expressão, né? Para pessoa que não sabe raciocinar, sabe? Parece que tô falando, menosprezando a inteligência das pessoas, tá? Não, porque o problema dele é falta de sorte. Não, o problema dele é azar. O problema, vocês falam isso, as duas coisas, falta de sorte e azar, como se fossem coisas diferentes. Porque o carro tem que ser melhor para entregar para ele, para que ele tenha mais condições, a equipe é que está devendo para ele. Cara, uma série de declarações que, claro, que o assessor de imprensa vai lá e coloca. Né? Porque ninguém nunca vai falar a verdade. Ninguém daqui vai falar assim, não, cara, nós temos que tolerar esse cara aqui. Esse cara é filho do dono, tem que fazer, cara. Entendeu? Esse cara é filho do dono, não tem o que fazer. Vou fazer o que com esse cara? Entendeu? Então você vê as declarações do Mike Crack, por exemplo, são estapafúrdias. São assim, não, porque nós aqui, não, porque ele, não, porque falta sorte. É pra imbecil, cara. Eles acham que estão falando com imbecis. Não é nem retardado, porque retardado é uma doença, né? Não é, vocês entendem o que eu quis dizer. É como eles tratam as pessoas como imbecis. Porque não tem. É uma tapação de sol com a peneira. Porque a realidade é que o cara é filho do dono e tá lá e pode vir. Não tem pressão, não tem performance que o cara tem que entregar. Então isso é insustentável. E agora, nem com o cara tomando o que ele tá tomando, que o Alonso veio e evidenciou, né? Todo mundo sabia, né? O Alonso vai evidenciar o nível do cara. O Vettel não evidenciou? Mal do Vettel, né? Defeito do Vettel. O Massa era pau a pau com o Stroll. Tamanho declínio do Massa no final da carreira dele. E não tô falando isso por causa dos eventos recentes, não, tá? Quem ouviu o Café em 2016 ouviu muito bem como a gente criticou aqui, como o Massa tava mal, como foi mal o ano do Massa. Depois voltou lá em 2017 para cobrir, mas não era um piloto mais como já tinha sido. Então fica muito claro, né, o Cesário? É uma situação muito, muito escancarada, cara. Muito escancarada. É muito não Fórmula 1, gente. Sabe? É muito não Fórmula 1 para se aceitar calado. E é aceito há 7 anos. 6, 7 anos é aceito calado. Não o Café. A gente fala aqui, a gente debate, a gente questiona. Não é perseguir o cara. Quando o cara fez boas provas, a gente elogiou. Quando o cara fez lá a pole, a gente descreveu, apesar de que o cara fez a pole na Turquia e fez uma corrida muito ruim no dia seguinte, né? Chegou em nono naquela corrida. A gente analisa performance, como a gente tem que analisar, sem perseguição. Agora, a situação tem que ser analisada, a situação tem que ser dita, a situação tem que ser questionada. Porque não dá, cara, não dá, gente. A Fórmula 1 só tem 20 carros, vocês estão aí fazendo pergunta da Andretti, né? Pertinente perguntas da Andretti, gosto quando vocês falam da Andretti, porque mostra que vocês estão envolvidos nessa pegada tão séria, tão importante, né? Alguns se alienam, aqui no Café é muito raro. Então vocês estão ligados nas coisas. E a gente está discutindo aí só 20 vagas e não sei o quê. Graças ao limite de orçamento, graças à redistribuição dos lucros, felizmente o piloto pagante foi sendo minado da Fórmula 1. Caiu o Latifi, caiu o Mazepin. O Mazepin ia cair mais cedo ou mais tarde, ele caiu naquele momento por causa de uma guerra também, né, Cesarinho? E ficou o filho do dono. É outra prova de que o filho do dono é diferente do piloto pagante. Porque as equipes viram e falam: não, cara, eu não preciso mais do dinheiro do Latifi. A Williams foi claramente isso. Eu não preciso mais do dinheiro do Latifi, esse cara tá me tirando dinheiro. Porque o que ele me paga, se eu coloco um piloto que rende, não é o que o Sargent está fazendo, mas se eu coloco um piloto que rende, o bônus que eu vou ganhar com esse cara é muito maior do que um piloto pagante. Porque o bônus hoje é muito maior. Então a Fórmula 1 conseguiu inverter, ela conseguiu botar o piloto pagante na berlinda. O que é ótimo, que é uma vitória esportiva, um dos grandes passos esportivos da Fórmula 1. O filho de dono permanece. Porque o filho de dono tá lá pro amor. Tá lá por mesada, vocês que definam aí como vocês quiserem. Tá lá por gratidão, tá lá por sangue do meu sangue. Vocês definam a expressão que vocês quiserem colocar aí. Mas não dá, né, gente? Realmente não dá. Né? Alguma hora, cara, a imprensa tem que bater o pé nisso, cara. E não batem nunca, cara. Até textos de jornalistas bons, que eu respeito, falando que o Stroll pode ser um campeão do mundo um dia, eu já vi, cara. Não é possível, cara. Não é possível que alguém consiga ter esse tipo de análise. Você respeita a análise de cada um, mas é inacreditável, né, cara? A gente pode se assustar com isso, né? Eu me dou o direito de me assustar com certas opiniões. Valeu, Cesarino. Vambora, vamos seguir. André Pedro, boa noite. Das duplas que citarei a seguir, quais delas, na sua opinião, existe uma maior diferença entre pilotos? Schumacher versus Rubinho, Senna versus Berger, Hamilton versus Bottas ou Max versus Pérez? Ah, André Pedro. Poxa, cara, não tem como fugir hoje, né? A diferença do Max e do Pérez é muito assintosa. Agora, a diferença do Senna pro Berger era gigantesca, absurdamente descomunal. É que o Senna levava tão lá para cima, não é que o Berger levava lá para baixo, é o Senna levava muito lá para cima, né? A diferença do Schumacher pro Rubinho, cara, não acho que seja maior, não. Não havia comparação. Mas não acho que seja maior dessas que você citou aqui, não. A do Hamilton com o Bottas, as pessoas se esquecem, cara. As pessoas têm memória curta, mas o Bottas, principalmente em 2018, o Bottas teve momentos, assim, catastróficos, digamos assim. Momentos muito ruins. Momentos, assim, de você realmente dizer, poxa, eu pareço outro carro. É o que a gente fala do Pérez hoje. Não, ele não teve a sequência em qualifying que o Pérez teve. Eu tento sempre, André Pedro, separar o momento, porque claro que no calor do momento, é o que eu estou dizendo, né? No calor do momento é difícil não dizer Pérez, mas a gente tem que analisar que os outros também tiveram, as pessoas, não, o Pérez pior do que o Gasly, não sei, o Gasly foi muito mal na Red Bull, muito mal, ele não teve bom momento na Red Bull, o Gasly, o Pérez teve bom momento na Red Bull, ainda que poucos, o Gasly não teve praticamente, o Albon, um período ali, 2020, né, finalzinho de 2019, A pergunta é muito boa, cara. Pergunta difícil é sempre pergunta boa, né, André Pedro? Mas o que o Max tá fazendo, cara, como eu falei do Senna, o que o Max tá jogando pra cima, eu tendo a responder Verstappen e Pérez, mesmo tentando não levar a emoção do momento na resposta. O Felipe Gonçalves manda aqui pra nós. Agora que a substituição do Pérez foi confirmada, caso ele perca o segundo lugar no campeonato, você acha que se a Red Bull for mais carro que o resto, o Ricardo, enfrenta o Verstappen melhor do que o Pérez? Bom, Felipe, eu até te respondi no Twitter, né? Até te respondi na mensagem aí. Confirmada onde? Eu não tenho essa confirmação. Não tenho mesmo. Eu acho que se o Pérez perder o segundo lugar no campeonato, vai ser decorrência de atuações tão ruins que uma coisa vai meio que levar a outra. Agora, essa confirmação que você fala aí, cara, está confirmado por quem? Alguém falou oficialmente? Gente, eu sempre digo, cara, aqui no café a gente é muito criterioso com de onde vem a informação, ou até de onde vem o rumor. Tem informação, tem rumor que é sério, tem rumor que não é sério. Muito, muito pé atrás aí, cara. Então, Felipe, eu questiono esse foi confirmado aí que você coloca, mas tá aqui a sua mensagem. Agora, para responder a sua pergunta, sim, acho que o Ricardo enfrenta o Verstappen melhor do que o Pérez, se o Ricardo estiver bem. Né? O Ricardo, gente, na pior das hipóteses, ele vai ser o Pérez. Esse aqui é o problema do Pérez. Se você colocar o Ricardo mal lá, o Ricardo da McLaren, como teve gente que colocou lá no meu Twitter, mas o Ricardo da McLaren não faz frente a ninguém. Sim, concordo. Mas qual que é a diferença pro Pérez? Trocar seis por meia dúzia. Agora, temos que ver o Ricardo. É preciso ver o Ricardo. Né? Eu insisto que falei, já tuitei sobre isso. A contusão do Ricardo, para mim, salvou a carreira do Pérez. Salvou, porque se o Ricardo estivesse fazendo ali o que o Lawson fez, um pouquinho melhor, mais ou menos naquela toada, andando mais rápido que o Tsunoda, talvez essa troca já tivesse acontecido. Talvez essa troca já tivesse acontecido. Pausa aqui, mais um golinho. E eu estava justamente procurando os pics para colocar na tela aqui, ó. O do Fábio Luiz, sem pergunta, só passando para dar boa noite. Valeu, Xará, brigadão. Está registrado aí a sua mensagem. O Denison, nosso apoiador, indo além da velocidade, diz ele. De acordo com a mídia, Qatar financia o Hezbollah e o Hamas. A Arábia Saudita mata jornalistas e opositores. A Fórmula 1 já correu sobre mísseis. O que você interpreta dessa situação? Cara, o que tantos esportes fazem, né, cara? Pagou, a gente vai. Não interessa se é assassino, se apoia esse, se apoia aquele. Quando é uma questão política, o Denison, eu até entendo a Fórmula 1 não se envolver. Na questão política, o que você está falando são indecências que deveriam ser considerados, eu concordo com você. Mas se um país é de direita, se um país é de esquerda, não acho que a Fórmula 1 tem que entrar nisso. Mas eu acho que tem que haver um limite. Eu concordo com o teor da sua pergunta. Eu acho que tem que haver um limite. Eu sei que é um assunto delicado, muita gente não gosta, muita gente não quer, muita gente discorda. Mas é um assunto, é um além da velocidade, sim, como o Denison coloca aqui. Eu acho que há um limite. Principalmente a questão de correr sob mísseis, né? Que você coloca. Porque aí vai além do ao além de novo. Aí vai além da situação de um presidente, de um dono do país, porque esses países têm dono, né? Eles não têm presidente. Vai além disso, né? Vai além de fatos e pré e história de geopolítica, vamos dizer assim. Ocorrer sob mísseis é o absurdo dos absurdos, né? Chegou mais dois Pix. Olha, estava pessimista quanto à meta, estou ficando otimista, hein? Vocês não dormem no ponto mesmo. Grande Brasileirão, manda suas perguntas, Brasileirão. Não estou vendo suas perguntas aqui, você já mandou? Manda comentários, filosofe, manda dicas de cinema, de guerra. O Brasileiro manda uns links lá sobre a guerra. Brasileirão é um cara ligado. O Henrique pergunta aqui, ó, o papo tá bom, mas e o like? Já deram um like? Fábio Barreira diz aqui, 75 likes. Mais de 100 por aqui, que ele tá querendo dizer, né? Então, mais gente pode dar o like aí. Isso aí, gente, ajudem a monitorar aí. Microfonezinho fechado por 2 minutos. Deve ter rendido aí uns dislikes aí, né? Um, dois, som. Valeu, Alexandre. Obrigado aí, gente. Foi rapidinho. Podia ser pior, né? Podia estar falando aqui até agora, fazendo uma análise do Stroll. Já pensou com o microfone fechado? Vamos lá, gente. Como eu não estou vendo mais nenhum Pix, deixa eu finalizar aqui as questões. Deixa eu finalizar aqui a hashtag, que eu estou com hashtag pendente aqui. Ficou a do Felipe Gonçalves na tela. Tem aqui agora do Hugo Maurício. Fábio, o que aconteceu com a McLaren de Senna e Prost? Equipe grande, com grandes pilotos brigando tudo entre si. Ah, boa questão, boa questão. Hoje, apesar do tamanho, possui mentalidade de equipe pequena. Até quando o Norris vai aceitar isso? Porque o Norris... Primeiro que o Norris é muito favorecido, né, Hugo? Muitas vezes o Norris é favorecido. Ele foi desfavorecido agora. Foi a primeira vez, eu acho. Aliás, tem uma declaração do Piastri que é até curiosa, né? Lá no Qatar mesmo. Ele fala assim, olha, tô até surpreso de ter sido beneficiado por uma ordem de equipe. Uma mini, pequena, pequenininha, né? Alfinetadinha do Piastri. Esse é um outro assunto legal, cara. É outro assunto assim, que eu acho legal ver vocês ligados nesse assunto, porque é uma outra coisa que o café bate assim, bate de frente, né? Desde que eu entrei no café, eu me lembro. Raposo pode até falar antes de eu entrar. Mas desde que eu entrei em 2011, cara, a gente 2010, 2011, a gente fala muito sobre isso aqui, né? E, cara, é muito decepcionante a McLaren, né? É muito decepcionante isso acontecer com a McLaren, cara. Por dois motivos. Um desses que você falou, né, Hugo? Assim, é a McLaren. Não é uma equipe qualquer, cara. A McLaren tem uma história, cara. A McLaren tem uma história. E isso é importante, cara. Isso é importante. Ah, a Ferrari também tem uma história de jogo de equipe e você discorda. Sim, eu acho que quebrar certas tradições para o bem do esporte é legal. Eu acho que vale a pena. Mas, cara, a expressão com a McLaren que eu tenho é assim, balde de água fria, cara. A expressão é essa. Porque, vamos lá, só para deixar a coisa certinha. Evidentemente, é muito legal o que está acontecendo com a McLaren. É claro, nós não estamos olhando só o lado negativo. A gente já falou aqui várias vezes o grande sabor do GP da Inglaterra. A gente usou essa expressão. Como é bom ver a McLaren, como a McLaren é importante para a Fórmula 1, ver a McLaren bem, como isso é bom para o engajamento, como isso é bom para os acontecimentos extra-pista de manchetes, de repercussão. É ótimo ver a McLaren fazendo o que está fazendo, virando a segunda equipe. É uma das coisas gostosas de se esperar no final de semana. Até mesmo em Austin, daqui a pouquinho eu vou falar sobre Austin. Tá chegando o Pix. Galera ajudando aí o café. Cada Pix, gente, muito, muito, muito obrigado mesmo. Não tem nem como agradecer. Então tem tudo isso de bom da McLaren, né, Hugo? Perdão. Agora, é um balde de água fria, cara. É um grande balde de água fria, porque são dois talentos muito legais que poderiam ter oferecido para nós. Na Arábia Saudita, tá bom, estavam lá atrás, talvez não. Mas eles receberam ordem de equipe na Hungria. Eles receberam ordem de equipe em Suzuka. Eles receberam ordem de equipe no Qatar. Meu Deus, três dessas, a gente poderia ter tido pelo menos duas brigas. Vamos lembrar de Monza, gente. É aquilo que o café faz, vocês já conhecem a nossa pegada aqui no café. Né, pegar as grandes corridas e entender, extrair o que, que se extrai das grandes corridas e das corridas ruins. O que, que a gente aprende? Né? Foi uma pergunta que foi feita aqui até pelo Carlos semana passada. O que, que a gente pode aprender disso, daquilo? Isso é uma discussão legal, isso é uma discussão inteligente. Então o que, que a gente pega de Monza? O que deu aquele sabor final em Monza? O que o Leclerc fez com o Sainz e o Sainz fez com o Leclerc, os dois fizeram naquela briga. A gente poderia ter tido isso no Qatar. Poderia não ter acontecido uma briga, poderia não ter passado, mas às vezes até não passando, você tem uma briga legal, né? Eu não vou nem falar do Bahrein 2014, né? A grande corrida da Fórmula 1 da era moderna, né? O que Hamilton e Rosberg fizeram ali, eu nunca vi no automobilismo aquilo, nunca vi mesmo. Quem não sabe o que eu tô falando, vai lá ver os highlights, como diria o outro. Então, cara, é um grande balde de água fria, cara. Aquilo é o que a gente tá perdendo, cara, é o que a gente deixa de ver. E a grande decepção também é a postura da imprensa, né, cara? As pessoas contam aí, teve um ouvinte que entrou aqui no café no YouTube, até deixou um relato lá de como a transmissão brasileira falou, tal hora. Foi um relato até muito legal, agradeci ele, falei, cara, obrigado aí pelo relato. Ele transcreveu né, um comentarista lá, eu nem me lembro quem era, pedindo, não, ele pediu ordem de equipe, aí o narrador fala tal coisa, aí ele volta e fala, não, porque o Norris está na frente de um campeonato. Eu não me lembro em qual vídeo foi. Foi em alguma edição recente aqui no canal do Café. Então você vê a passividade diante disso, né, Hugo? Você vê a passividade diante disso, a aceitação, cara, né? A normalização, essa palavra também é do momento, né? A palavra dos dias atuais, a normalização disso como operação. Eu li um texto essa semana de um jornalista, o Ed Stroll, que eu respeito muito, cito várias vezes aqui coisas inteligentes que ele fala. Ele escreveu um texto essa semana elogiando o André Stella muito por causa disso. Ah, porque a sua mão firme. Ah, porque a sua maneira serena de conduzir a McLaren. Ele tem o controle da McLaren. Ele tem um sólido senso de corrida. Não me esqueço dessa expressão. Né? O texto escrito em inglês, claro. Ele cuida bem da equipe. Essa atitude dele será válida quando o Norris e o Piastri estiverem brigando ferozmente. Cara, o cara fez um texto, cara, louvando o André Stella pela ordem de equipe. Isso é puxa-saquismo, cara. Desculpa, não tem outra expressão. Né? Então, como que o resultadismo engoliu a imprensa? O resultadismo engoliu a imprensa. E quando engole a imprensa, meu amigo, engole fãs. Engole fãs por tabela. Porque a imprensa é formadora de opinião, né, cara? Isso é estudado. Isso não sou eu que tô falando. Então, Hugo, é muito legal ver o que a McLaren tá fazendo, mas é um balde de água fria muito grande, cara. Muito grande mesmo. Então são essas duas coisas, é a história da McLaren, cara. Esse McLaren não é disso, cara. McLaren não é isso. E a outra coisa é essa questão da imprensa, né? Essa questão da imprensa, que a gente vê, tá absolutamente... Não choca mais. Eu sempre lembro, eu já fiz um editorial aqui no Além da Velocidade, foi até no Além da Velocidade. Foi quando comemorou, acho que os 20 anos, foi em 2022, quando se comemorou os 20 anos da Áustria. Os 20 anos da marmelada Rubinho Schumacher. Tá fácil aí, quem não conhece o café, quiser procurar o vídeo aqui, o Além da Velocidade, é a capa, em junho do ano passado, tá fácil de achar. E o tema desse editorial, né, editorial para quem não sabe, é um comentário escrito, narrado, normalmente de abertura de um programa, de uma edição de um jornal, enfim. E o tema era como que chocou em 2002 e hoje não choca mais. Claro, 2002 foi feito de uma maneira, mas hoje não choca mais. O jogo de equipe virou modus operandi. Virou modus operandi. Eu, como jornalista, me sinto na obrigação de combater sempre. Sempre. Principalmente que virou uma coisa endêmica. Virou uma coisa... Virou um câncer, virou metástase. Não é nem um câncer. Já espalhou como uma metástase. Até quando? Né? Eu vou pegar esse pedacinho da sua pergunta aqui, Hugo. Até quando? Tem mais Pix chegando, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Tem perguntas sim, vamos priorizar as perguntas do Pix. O nosso Braseiro resolveu mandar as perguntas dele aqui, ó. Braseiro, pra mim essa aqui é a primeira que tá aparecendo, tá? Se tiver alguma antes, você me dá uma puxada de orelha aqui. Aliás, eu tenho que pagar uma pergunta do Carlos, já vou pagar a sua pergunta, viu, Carlos? Tem uma pergunta que o Carlos mandou aqui, eu não li na edição, mas já tá aqui prontinha. Aqui, ó, ele até mandou aqui, ó, não esquece o meu superchat. Tá aqui, Carlos, tá aqui, a tela tá aqui pra entrar. É só porque eu tenho que tirar a hashtag para depois voltar, então eu só estou fazendo a sequência aqui. Tá aqui, Carlão, vou te responder. A pergunta é boa, inclusive. Olha, o Brasileiro mandou o Pix. O que podemos dizer sobre Russell versus Hamilton? O amor está estremecido? Filosofa aqui o Brasileiro. Teremos um novo 2016 com a Mercedes brigando na frente. Russell já mostrou que não quer ficar... não quer ficar com o P2 da equipe de forma tranquila, ou não. Pois é, Braseiro, eu acho o seguinte, cara, essa é uma questão muito boa, essa é uma questão interessante da gente abordar. Eu acho que tem um estremecimento na Mercedes, mas é um estremecimento esportivo, entendam, não é um estremecimento de azedou, de acabou o amor, como diz o Braseiro, de acabou a paz. Não é um novo 2016, pode virar, mas não é ainda um novo 2016, porque 2016, vocês se lembram bem, 2016 era guerra, 2016 era a equipe rachada. Não estou dizendo que isso não pode ser, não pode existir no esporte. Não estou dizendo que isso não pode existir. Tô falando, eu digo que a equipe não tem que brigar por isso. Mas isso, a equipe tem que saber lidar com isso. Se isso acontecer. Isso faz parte de uma equipe esportiva. Há uma grande diferença entre uma equipe de escritório, sem nenhum demérito a uma equipe de escritório, a uma agência, a um banco, seja o que for. Mas há uma grande diferença entre uma organização de escritório e a Fórmula 1. O problema é que a Fórmula 1 hoje é administrada como organização de escritório. A paz acima de tudo. Esporte não é paz acima de tudo. Esporte, às vezes, é competição. Nem deveria ser às vezes, deveria ser sempre. Competição, é querer ganhar. É clima ruim, sim. E os chefes de equipe ganham muito bem para fazer o trabalho deles. Quanto vocês acham que o Horner ganha? Vocês imaginam quanto que o Toto Wolff ganha, ou até quando ganhava antes de ser acionista, hoje ele é acionista, é diferente o esquema dele, ele é dono, semidono, né? Dono de um terço. Mas vamos pegar qualquer um, o Fred Vasseur, o François. Quanto vocês acham que esses caras ganham pouco? Gente, esses caras ganham os tubos de dinheiro e tomam a decisão mais fácil para eles. E tem gente que aplaude. Tem muita gente que aplaude. Entendeu? Gosto é gosto. Eu escrevo lá no Twitter sempre. Gosto é gosto. Mas me deem o direito de achar esse gosto bem medíocre. Me deem o direito de achar esse gosto bem medíocre. Porque a decisão mais fácil é essa. Piloto 1, piloto 2. É a declaração do Christian Horner. Eu tô falando isso porque eu coloquei lá no Twitter. A declaração do Christian Horner. Dizendo, não, eu não vou colocar dois pilotos alfa. Ele até usa a expressão alfa. Eu não vou colocar dois pilotos alfa na minha equipe porque vai implodir a equipe. Não necessariamente, cara. Então é muito cômodo para ele. Ele foi perguntado se colocaria pelo Martin Brundle. Ele foi perguntado se colocaria o Alonso ou o Hamilton. Ele falou, não, não colocaria. Eu acho muito cômodo, cara. Muito cômodo o cara pensar assim. Entendeu? Principalmente na situação da Red Bull. Principalmente. A Ferrari é uma coisa, a Mercedes é outra. Embora a Ferrari e a Mercedes tenham dois pilotos fortes, né? Pelo menos, acho que isso tá bem claro, né? Então há esse contrassenso, né? E o piloto da equipe que ganha hoje, se andar de ré, se a Red Bull correr de ré, talvez ela ganhe, esse chefe de equipe vira e dá essa declaração. É muito comodismo, cara. É muito comodismo o cara chegar nesse ponto. Entendeu? Por que não aceitar o desafio? Não quer dizer que vai dar errado. Claro que você vai ter estresse, claro que vai ter dia que você vai ter que chutar a porta. Eu sempre uso essa expressão. Mas essa aversão, sabe? Não, não posso ter. Que outro esporte é assim, cara? Alguém consegue pensar aí? Que outro esporte? Você não pode ter grandes na mesma equipe? Não pode, não. Por que não pode? Tem algum outro esporte que chegou nesse nível? Porque o que eu só penso aqui na Fórmula 1. Então, Brasileiro, até peguei a sua pergunta, que é ótimo, para citar aqui, né? Não é um 2016 ainda. O Rosberg até deu uma entrevista essa semana para a Sky Sports. Muito interessante, ele fala sobre isso, sobre o Brinkterno, ele fala que o Russell não pode ser um cara legal, se ele for, ele não vai ganhar. Então ele fala assim, é chato, mas você tem que perturbar. Rosberg, ele dá o manual de instrução, ele falava isso do Bottas também. Você tem que perturbar, se você não perturbar, você vai perder. O Russell, ele até não chega a falar exatamente isso, porque o Russell tem braço, o Bottas não tinha. O Bottas era desestabilizar ou nada. O Russell tem braço para pegar o Hamilton. Mas ele fala, cara, se você for Mr. Nice Guy, né? Se você for o carinha legal, sua chance de fracassar é muito grande. Então não temos 2016 ainda, o Brasil, mas podemos dizer que tem ali uma rivalidade mais acirrada. Vou colocar dessa maneira, porque isso é esporte. Entende? Você entende, vocês entendem. Uma coisa é você falar, cara, azedou o clima na equipe, e é guerra interna, e o negócio já era, foi pro Beleléu. Outra coisa é você falar, tem um estremecimento que faz parte. E eu acho que a Mercedes está aí. Mas eu acho que é muito legal isso acontecer e estou muito, muito aguardando as duas Mercedes na pista esse final de semana. Estou aguardando as duas Mercedes na pista. Olha que legal, se um chegar na traseira do outro e a gente tiver briga, você tem esse clima de tensão, essa pimenta, né? Porque são dois companheiros de equipe. Por que tanta gente não entende isso, né, cara? Por que tanta gente, não sei, não consegue enxergar? Claro que você vê 2021, é maravilhoso. Dois pilotos, um cada equipe, as duas organizações se alfinetando. Claro que isso é legal. Mas a briga interna, ela tem outro sabor. Ela é mais intrigante. As pessoas ficam com esse pensamento aqui do brasileiro. Por que vai acontecer dentro da equipe? Como é que a equipe vai lidar com isso? Como é que eles vão se tratar? Eles vão se olhar? Como é que... tem esse fator de intriga. Que gostamos ou não. Né? E ele é importante para a Fórmula 1. Ele é importante para a Fórmula 1. Então é isso aí, Brasileiro, concordo com você, acho que o Hamilton parece claramente incomodado, mas não incomodado, de novo, gente, não é incomodado no sentido de, esse Russell, não gosto, esse cara, vou brigar, não, ele tá incomodado esportivamente, ele tá incomodado no sentido de, cara, eu tenho que ganhar desse cara, eu tenho que jogar duro e chegar na frente desse cara. Só mais um instante, porque a garganta tá pedindo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Obrigadão, Brasileiro. O que devemos esperar, ele manda outro aqui, o que devemos esperar para a próxima corrida? McLaren segue na disputa com Ferrari e Mercedes? Aston dá uma melhorada ou vai para o fundo do grid mesmo? Briga com uma Alpine novamente fraca? O que espera? Então vou lá, vou pegar a sua pergunta para fazer uma análise de Austin, o Brasileiro. A gente tem... O que a gente vai ter esse final de semana? Numa pré-análise que a gente pode fazer. Enquanto a gente teve Qatar, que tinha muita curva de alta, praticamente jogava todo o acerto para esse lado, ou favorecia todos os carros com essa característica. Singapura, o contrário, né? Não tinha curva de alta, é tudo curva de 90 graus, curva de baixa. Então você tem as pistas, digamos assim, extremas, entre aspas, tá? Entre aspas. Austin, não. Até Suzuka também, é muito mais curva de alta, tem uma pista de altíssima velocidade, tem curva de baixa, tem poucas, né? Tem um hairpin e tem a chicane, a chicane final, né? Opa, fechou aqui, foi sem querer. Até Suzuka é mais voltada para um lado. O circuito de Austin, não. O circuito de Austin é um circuito muito diferente nos três setores. E é um circuito, Brasileiro e queridos ouvintes, é um circuito em que cuidar do pneu, coloquei isso no Twitter hoje, cuidar do pneu é vital, é fundamental cuidar do pneu. É pista que destrói o pneu, ao contrário do Qatar, né? A gente vai pegar o extremo oposto do Qatar. Temperatura do pneu em Austin é vital para o desempenho. Então, o que aconteceu o ano passado? Falava sobre isso na terça-feira. O que aconteceu lá no Auto Race? O que aconteceu ano passado? Como essa pista, os setores são muito diferentes, a gente tem um setor 1, que é parecido com Suzuka, aqueles S de alta, que castiga muito o pneu dianteiro. Em compensação, o terceiro setor, segundo também um pouco, e o terceiro, castiga muito o pneu traseiro, porque é de curva de baixa. A tração do carro, as trações é ótima, a tração do carro é muito importante. Então, você tem esses dois pontos, você tem que chegar, você não tem aquele negócio de vou preservar o pneu dianteiro, ou vou preservar o pneu traseiro. A pista suga esses dois lados do carro. Então, a gente esse final de semana, o que vai ser fundamental, uma coisa que a gente fala aqui no café, mas que em alguns finais de semana é mais aguçado, outros menos. A tal da volta de preparação antes da volta rápida. A volta de preparação, esse final de semana, é aquela vital. Ela é tão importante quanto a volta rápida. É a outlap, em inglês, que eu estou falando. É a volta que o cara sai do box, deixa o pneu na temperatura. Ele tem que deixar o pneu na temperatura muito certinha. É difícil. Se o cara pega tráfego, se o cara não faz uma boa outlap, ele não vai fazer uma boa volta. Essa pista é muito disso. Vocês querem a prova? Eu abri o programa falando que a gente ia visitar 2022 para se lembrar. Em 2022... A Ferrari fez a primeira fila. E olha que a Red Bull já tinha papado o campeonato. A primeira fila foi feita pela Ferrari em Austin. Depois o Leclerc toma uma punição. Depois não, né? Ele já tinha uma punição para pagar. Vocês lembram? A Ferrari trocava de motor toda hora no ano passado. E aí ele larga lá atrás. O Verstappen sobe para a primeira fila. Mas no qualifying, as Ferraris fizeram o primeiro e segundo tempo. E a Red Bull, olha o detalhe. A Red Bull fez a volta rápida dela no qualifying no ano passado com o pneu usado. Por que a Red Bull fez com o pneu usado, Fábio? Porque atingir a temperatura ideal com o pneu usado é mais fácil. Como o pneu já passou pelo pico, digamos assim, de performance, você voltar ele para a temperatura ideal é mais rápido, é mais fácil. É como se ele já tivesse sido pré-aquecido. Ele já foi pré-aquecido, literalmente. Então, o que a equipe pode chegar à conclusão, e a Red Bull chegou o ano passado? O que eu vou perder... Olha a importância da tal da volta de preparação antes da volta rápida. O que eu vou perder com o pneu sendo usado, eu vou ganhar por colocá-lo na temperatura ideal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Gente, isso é fórmula pneu ou não é? Existe mais fórmula pneu do que isso? Então a Red Bull, só lembrando para vocês, a Red Bull ano passado fez a volta do qualifying com o pneu usado. Claro que é usado uma volta, claro que não é usado, né? Não é 30 voltas, claro que é um pneu usadinho, né? Mas é um pneu usado. Por quê? Por causa do ciclo de pôr o pneu na temperatura ideal. Então, gente, esse é o nome do jogo esse final de semana. Tá, Brasileiro? Ótima sua pergunta aqui para a gente colocar isso aqui nos trinks. Esse é o nome do jogo. Quem vai colocar o pneu na temperatura ideal? Em teoria, a gente tem uma pista que não vai favorecer a McLaren tanto, porque tem as curvas de alto do primeiro setor? Tem, mas depois tem um monte de curva de baixa. E esse é o calcanhar de Aquiles da McLaren. Se a McLaren tem um calcanhar de Aquiles, eu não estou dizendo que a McLaren não vai ser a segunda, porque ela pode ser a segunda colocada. Pode ser melhor do que Ferrari e Mercedes, embora a Ferrari se dá muito bem em quê? Retas e curvas de baixa velocidade. Vide é bonito também, né? Vide Monza, Vide Singapura. O que, que tem semelhante em Singapura e Monza? Curva de baixa velocidade. Não são todas em Monza, mas tem várias importantes. Então a Ferrari pode se dar bem. Eu ainda acho que a McLaren pode muito bem ser a segunda equipe, porque a equipe já chegou nesse nível. Mas eu não espero, é apenas uma pré-análise minha, eu posso estar errado, nada como uma live durante o final de semana para a gente ajustar tudo isso, uma pré-corrida, né? Corrida é que hora, gente? A corrida é 4 da tarde, se eu não estou enganado, né? Quem sabe a gente entra no ar ali domingo, 2h30, 2h pouquinho, e faz aquele pré-corrida tão legal igual a gente tem feito aí. Tem que ver a meta aqui, deixa eu ver como é que tá a meta aqui já. Então esse é o negócio, o Brasileiro e ouvintes. Quem vai conseguir tudo isso que eu tô falando aqui de McLaren, curva de alta vai bem, Ferrari, curva de baixa vai bem, a Mercedes foi bem no Qatar, será que vai bem agora? Mercedes vem com assoalho novo? Tudo isso vai por água abaixo, se não colocarem os pneus na temperatura certinha. Porque é tão delicado, pelo que eu falei, o primeiro setor vai engolir o seu pneu dianteiro. Lembram bem? Parece Suzuka, né? Aquelas tanto de mudança de direção. Os setores 2 e 3 vão engolir o seu pneu traseiro. Como que você equilibra isso? Você tem que deixar o carro na temperatura. Você tem que fazer uma volta de preparação. Isso não é da minha cabeça não, tá, gente? Isso é coisa que eu apurei lendo de gente que tá lá. Gente da Fórmula 1. Você tem que fazer uma volta de preparação que coloque os seus dois pneus na temperatura ideal. Isso não é fácil. Ah, faz parte do trabalho dos caras? Faz parte do trabalho dos caras. Nada disso que eu tô falando aqui, gente, tira da Red Bull o favoritíssimo da vitória. O favoritíssimo da vitória. Não tira. Mas a Red Bull pode ter uma dificuldade no qualifying, talvez. Na corrida, não. A corrida não espero. Porque isso de não conseguir colocar o pneu na temperatura ideal pode até prejudicá-la no qualifying. Na corrida, vai ser o que vai suavizar para ela. Porque ela vai ter mais... Por ela aquecer, vocês já sabem todo o roteiro como é, né? Ela demora mais a aquecer o pneu, mas ela é muito mais gentil com o pneu. Ela não destrói o pneu. Vocês já sabem como funciona o esquema. Então, na corrida, não estou dizendo que ela vai perder a corrida por causa disso. Mas o jogo, o nome do jogo é lidar com os pneus. Estejam avisados. Ora bolas. Valeu, Brasileirão. Deixa eu ver aqui se tem mais Pix. Faltam quantos para a meta, diz aqui o Brasileiro. O Carlos mandou, o Gustavo Santos mandou, já tinha agradecido o Gustavo. Aliás, o Gustavo mandou mais um. Obrigado, Gustavo. O Carlos Eduardo mandou. Eu acho que a gente bateu. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu acho que batemos, hein? Importante bater a meta no Pix, viu, gente? É importante. Por isso que a meta foi feita do Pix hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Batemos. 15, 16, 17. Passou. Batemos. Vamos mais longe, né? Já estamos com 1h07 aqui. Vamos mais longe. Vamos ter live extra, porque a gente prometeu, né? Raposo. Aí, Raposo. Raposo falou que tem que bater a meta. Batemos, Raposo. Então vamos lá, vamos falar mais um pouquinho de Fórmula 1, porque tá legal, perguntas estão bacanas, o assunto tá interessante, já tem um pouquinho de 2026 antes da gente fechar lá, já vou tentar atender também as perguntas, muita coisa para fazer, gente, vocês acham que é fácil? O microfone tá aberto? Tá, né? Valeu, Carlão, valeu, Brasileiro aí, que mandaram sobre a meta. Fale um pouco sobre a reunião da FIA de hoje, o que tivemos de novidade? Carlos, assim, tivemos só questão, nada de grande mudança, né? Eu devia ter anotado, não anotei, agora vou puxar de cabeça. A gente teve a questão de que vai aumentar a multa. A FIA hoje tem um teto de multa de 250 mil dólares, vai passar 4 vezes mais, vai passar a ser 1 milhão, né, de multa que as equipes podem receber, ou os pilotos podem receber. Vão haver mais testes para a Pirelli. A Pirelli vai ter mais dias de teste durante o ano. Isso é importante. Isso tem uma certa importância. Poucos dias, eu acho que 4 dias a mais a Pirelli vai ter. Ela vai ter mais dias para estudar, ela vai ter mais tempo de teste para estudar o tal problema do spray, né, o paralama, a questão da chuva. Eu acho até pouco, eu acho que ela deveria ter 1 mês para testar isso, porque eu acho que isso é ultra hiper urgente, mas isso é o que eu acho. Enfim, não foi isso que você perguntou. Você perguntou quais são os temas e tem uma outra que eu estou esquecendo. Uma coisa que é um outro detalhe aqui que eu estou esquecendo. Daqui a pouquinho eu olho aqui, eu abro aqui para lembrar. Mas foram coisas assim, Carlos. Foram decisões assim mais técnicas, mais questões de. Tem a questão de que ela vai rever lá, a questão do Hamilton no Qatar, essa já tinha acontecido. Mas o que eu estou me lembrando agora são essas duas coisas: mais testes para Pirelli, Mas a multa mais elevada, são detalhes, cara, são detalhes. Nada perto do que eu vou falar aqui de 2026, que é muito mais importante, embora muito mais rascunho, né, do que isso, do que essa reunião de hoje, que foi uma reunião mais para ratificar mudanças, né? O Romero Carvalho manda aqui, obrigado pelo Pix, Romero. Mandou para nós aqui o Romero José, tá aqui o Pix dele. Fábio, a ganância dos donos e chefes de equipe nos impedem de ver um grid que poderia ser histórico, com equipes levando os nomes das equipes de origem e uma Fórmula 1 com muitos fornecedores de motores. É isso mesmo, o Romero. Eu concordo com você. O que a gente tem... Você já imaginou, Romero? Eu sempre falo isso, né? Claro que isso não é culpa da gestão atual da Fórmula 1, nem das equipes atuais. Mas vocês já imaginaram se a gente estivesse no grid hoje? Não só Mercedes, não só Ferrari, não só McLaren, não só Williams. Se a gente tivesse, além dessas, Alfa Romeo, todo mundo que está aí. Não estou querendo tirar nenhuma. Somadas a Ligier, a uma Brabham, a uma Tyrrell. Meu Deus, né? É aquilo que eu falei, eu fiz a pergunta agora há pouco, né? De quais esportes a gente não pode ter dois grandes no mesmo, aqui, no mesmo time, né? Embora a Fórmula 1 é um esporte individual, eu sempre digo, as pessoas falam que é um esporte coletivo, eu discordo, é um esporte individual. Claro que os mecânicos têm total importância, mas a competição é individual. O Mundial de Construtores é secundário, embora financeiramente importante. E aí eu adapto a pergunta para a sua, ô Romero. Que outro esporte viu tantas agremiações morrerem, né? Históricas morrerem? Nenhum, né? Nenhum. São poucos times de futebol históricos que morreram. Na NBA, de vez em quando desaparece uma franquia, mas é raro. A Fórmula 1 não, né? A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 perdeu realmente nomes históricos. Gente, daqui a pouquinho eu volto pro Pix. Vamos aqui, vamos finalizar aqui as hashtags, porque eu não acabei com as hashtags ainda. Vocês estão mandando muita pergunta. Eu vou ter que negociar aqui como é que eu vou fazer, limitar a hashtag. Vou ter que fazer alguma loucura dessa aí. Vamos continuar aqui na hashtag, então, porque faltam pouquinhos aqui para acabar. O César Caseiro, que mandou Pix aqui também. Obrigado, César. Eu devia ter lido as suas primeiro, né, César? Peço até desculpa. Sobre a defesa de Horner, outros dirigentes e até torcedores de não ter piloto alfa. Eu gosto do César, porque o César ele faz a ponte entre Twitter e Café com Velocidade. O César é um dos que entendem, como vários outros, que o Twitter meu, pelo menos, é a continuidade dos debates, né, do que a gente fala aqui. E o que fala lá é legal trazer para cá. E o César ele sempre tem isso. Eu acho muito legal as mensagens do César. Ele diz, o exemplo sempre é a McLaren Williams dos anos 80 e Mercedes de 2016. Mas essa galera sabe que dos três exemplos, dois tiveram sucesso? Ele pergunta. Sabem que piloto ruim também cria clima ruim e divide a equipe? Ele coloca. E que o maior problema, esconder informações e acertos, é impossível atualmente? Isso aí, César. Muito bem colocado, cara. Muito bem lembrado. Não tinha visto a sua pergunta. Muito bem lembrado. As pessoas que defendem o Horner, vou colocar o Horner porque o Horner é o bola da vez, né? Mas defendem o Binotto quando fazia isso, defendem qualquer um quando fazia isso. Essas pessoas, elas são dotadas de uma bola de cristal, né, César? Teve um que falou pra mim, não, porque vai dar errado, pra que você vai fazer? Como é que você sabe que vai dar errado, amigão? Como é que você sabe? Me vende a bola, tem alguns eu pergunto no Twitter, me vende a bola de cristal? Porque o meu podcast vai bombar se você vender essa bola de cristal. Eu vou começar a chegar e vou adivinhar o resultado de todas as corridas. Já pensou se eu chegasse aqui todas quinta-feira e dissesse o Verstappen vai ganhar? Já pensou? Ora, o café seria um estouro de audiência. Já pensou se eu tivesse esse poder de dizer o Verstappen vai ganhar? Então é isso mesmo, César, muito bem colocado. É questão de ponto de vista, cara. Gosto é gosto. O cara quer gostar disso aí, o cara que goste. Agora, eu não consigo aplaudir um dirigente fazer isso. O Christian Horner dizia e fala, não, eu não vou colocar dois pilotos lá. É claro que vai ter trabalho. Mas você coloca muito bem aqui a questão da telemetria, né? Não tem esse negócio de esconder. E as pessoas se esquecem muito, né, de como uma equipe pode ganhar com isso. Gente, já imaginaram, como o Horner foi perguntado sobre Hamilton e Alonso, já imaginaram se a Red Bull anuncia o Hamilton? Vamos só imaginar. Não vou falando que vai acontecer, o Christian Horner já falou que não vai. As pessoas confundem, né? Você defender o que é certo com chamam de ingenuidade, né? Ingenuidade era se eu dissesse aqui que ia acontecer. Isso é ser ingênuo, é você descolar da realidade. Você defender o que é certo não é ingênuo. É só para quem acha que aceitar a mediocridade é ser mais esperto. Vou até falar no carioquês. Eu sou mais esperto, porque eu sei que não vai acontecer, então eu sou mais descolado do que você. Você fica aí querendo, você é que é bobo. Entendeu? Então ele se acha superior, porque ele aceita. E quem não aceita, não é porque é ingênuo, é porque simplesmente não aceita. É diferente de achar que vai acontecer. Então, voltando, não vai acontecer. Mas imaginem, por um minutinho só, a Red Bull anunciando o Hamilton. O que que isso faria com a marca Red Bull? O que que isso faria com a marca Fórmula 1? O que que isso faria na pré-temporada no Bahrein? O que que isso faria na primeira corrida, na primeira dividida de curva? O que que isso faria com as redes sociais? O que que isso faria com o produto Fórmula 1? Imaginem o tamanho da bomba, o tamanho da expectativa que você teria. Você pode ser Hamiltonzista, Verstappista, você pode ser... Não interessa. Você pode ser neutro. Imagina a expectativa. A MotoGP vivia um pouco disso há pouco tempo, quando colocou Jorge Lourenço e Marc Marquez na mesma equipe. Porque lá eles não têm medo. Não vingou. Não vingou. Não foi a briga que todo mundo esperava. O Jorge Lourenço não conseguiu render uma moto super problemática. Ele não conseguiu encarar o Marquez. Mas eu me lembro da expectativa, eu me lembro dos dias do anúncio, da véspera da primeira corrida. Era uma coisa que a Fórmula 1 seria muito mais ainda potencializada, porque a mídia da Fórmula 1 é muito maior do que a da MotoGP. É isso, Carlos César, muito legal aí a sua mensagem. Agora ele me coloca na situação de dirigente aqui, ele é muito bonzinho comigo, né? Você é dirigente de uma equipe e não comparece aos comissários para defender o seu piloto prejudicado. Ele está falando sobre a AlphaTauri não ter comparecido em Singapura quando o Verstappen bloqueou o Tsunoda. Aí teve a reunião e a AlphaTauri não mandou ninguém. Por que será, né? Aí ele continua. Sua equipe é pequena e você se posiciona contra a ajuda a equipes pequenas a investirem em infraestrutura. A relação Red Bull e AlphaTauri não está, continua ele aqui, além do esportivamente ético, depois da chegada do Peter Bayer, já não está na hora de questionarmos essa relação? Sim, podemos questionar. Só que nós temos um grande problema, César, que é somos todos reféns da Red Bull. Porque sabe por que não se questiona? Ou não se questiona com tanta veemência? Porque se a Red Bull falar, então tá bom, vocês não querem, eu fico com uma equipe só. E aí? Ficamos o quê? Ficamos a ver navios, né? Mas isso não invalida a premissa. É o que eu acabei de dizer agora falando sobre chefe de equipe, comodidade, ordens de equipe. O que é certo é certo. E você tem razão. O que é certo tem que ser defendido. Ah, sim! Um lado muito positivo da Red Bull ter 4 carros. Porque enche o grid e coisa e tal. Agora, há esse lado, sim, que você coloca. Há um lado de... O lado de não defender o aumento da estrutura, eles estão se prejudicando. Eles querem se prejudicar, então, para beneficiar a equipe principal? Se prejudiquem. Agora, a outra, né, a outra que você colocou, de não comparecer, essa é uma situação eticamente bem, é um efeito colateral. Agora, é um efeito colateral, César, que a Fórmula 1 se colocou como refém. Porque se ela tivesse 26 carros, ela podia muito bem virar para a Red Bull e falar: Red Bull, agradecemos, mas não precisa não, cara, fica com 2 só, vende essa equipe e muito obrigado. Agora, como que faz isso com a Red Bull? Ah, tá bom, eu vou. Se ninguém quiser comprar, ok, comprador vai ter hoje. Hoje em dia vai ter comprador. Claro que vai. Até o Andretti seria um deles. Mas nem sempre foi como é hoje. Hoje tem comprador. Amanhã, não estamos falando de guerra aqui, de mundo, de economia, de calendário. Amanhã pode não ser. Amanhã pode não ter nenhum comprador. Então, enfim. Muito bem, muito bom ponto, viu, César? Muito bom ponto, cara. Muito bom tema para a gente colocar. Eu só falo para você que não é a partir da chegada do Peter Bayer, não, tá? Isso é comum. Com o Franz Tost também já aconteceu coisas assim. O Peter Bayer, ele tá chegando, ele ainda nem tá atuando, ele tá lá, mas ele ainda nem é o team principal. Aliás, team principal não, o team principal vai ser o Laurent Max, ele vai ser o CEO, ele vai ser o Zac Brown da AlphaTauri, digamos assim. Ele nem tá ainda oficialmente no cargo, então não é só ele não, mas ele tá fazendo parte desse jogo sim. Muito boa a questão do César Caseiro. E a última hashtag, gente, é a hashtag do César também. Ele fala aqui, o produto Ricardo, você vê que ele coloca aqui em resposta a Campos FB, ó. Ele pega os meus tweets e traz para cá. Qual o Twitter que ele respondeu? Deixa eu ver. Ah, o Twitter de hoje aqui, em que eu falei da questão que o Ricardo salvou a carreira do Pérez. Né? Não vou pôr na tela aqui não, se vocês quiserem vão lá no Twitter, segue lá, ora bolas. O produto Ricardo é comercialmente superior ao Pérez e ele é esperto para não cometer o maior erro do Tcheco, falar que disputará o campeonato. Eu não acho esse o maior erro do Pérez não, cara. Ele vai falar o quê? Vai falar, não vou disputar. Tem que falar o que ele acha, ele foi perguntado, ele não convocou a imprensa, então, atenção, todo mundo chegou, tá todo mundo sentadinho, eu gostaria de dizer que eu vou disputar o campeonato, ele foi perguntado, ele vai falar que não. Eu não concordo, muita gente fala isso, cara. Ah, ele não podia ter falado. Ele vai falar o quê, gente? Falar, vou disputar. Ele acha isso? A gente pode falar que você não vai ser amigo. Mas a chance dele de o direito, não é chance, o direito dele se colocar como postulante ao título, ele tem. Ele tá no melhor carro. O que falta a ele é braço. Mas ele pode falar que vai ser. Isso eu não concordo. Mas, enfim, ao final do ano terá um desempenho ainda pior que o mexicano, mas estará nas graças da equipe e fãs. Pois é, ô César, isso aí entra muito na análise, né? Isso aí entra muito na discussão, que é o lado comercial do Ricardo, que é maior do que o do Pérez. O Pérez é comercialmente muito forte numa praça, né? Digamos assim, nas Américas, vamos colocar assim. O Ricardo não, o Ricardo é um fenômeno mundial, o Ricardo é um fenômeno nos Estados Unidos, né? Mais do que o Pérez, embora tenha aquela... Ih, caiu um monte de coisa pra mim aqui, sumiu tudo. Enfim, mas o Ricardo é um produto muito valioso de marketing. Isso conta também. Mas, gente, eu digo, posso estar errado. A Red Bull não vai colocar o cara lá só por causa disso. Não vai colocar o cara só porque ele é um fenômeno. Isso vai somar ao que ele possa, eventualmente ou não, oferecer. Gente, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu pagar minha dívida. Atenção, Carlão. Chegou uma hora aqui importante para o Carlos. O Carlos mandou um superchat que eu não li semana passada ou retrasada, Carlos. Eu estava devendo, nem me lembro há quanto tempo eu estou devendo. Mas ele coloca aqui uma questão importante que envolve a AlphaTauri também. Deixa eu colocar na tela aqui, bonitinho, porque eu prometi para ele e vou cumprir. Peço desculpas ao Carlos aqui oficialmente, porque teve um dia que o superchat dele chegou no finalzinho e eu não li. 22h45 está aqui no cantinho, né, Carlos? Mandou tarde, mas... O erro foi meu, tô brincando com ele, o erro foi meu. Então, gente, se acontecer um dia de um Pix não entrar ou um superchat não for respondido, nos lembrem que a gente paga a dívida, a gente tem que responder sempre. E o Carlos pergunta aqui, ó, um pensamento meu sobre o assunto AlphaTauri. Se eles chegarem no pelotão da frente, não corremos o risco de ter jogo de equipe com 4 carros? Olha que situação interessante aqui que o Carlos coloca. O risco a gente corre, Carlos. O risco a gente corre. Mas esse risco eu acho muito pequeno, cara, porque o Carlos até comentou comigo, né, de que a AlphaTauri vai ter aquela questão das peças, mais peças da Red Bull. Vai ter. A tendência é que o carro melhore, Carlos, mas existem as restrições. Não chegou mais nenhum Pix depois que bateu a meta, né? Beleza. Mas, ô Carlos, brincadeiras à parte, ô Carlos, existem as restrições. Por exemplo, a aerodinâmica, o carro não pode copiar o outro. Não pode. Ah, Aston Martin copiou. Depois que a Aston Martin copiou, Aston Martin não, era a Racing Point, né? Depois que a Racing Point copiou aquela Mercedes, a Mercedes Rosa, as regras mudaram. Hoje a FIA usa scanner para escanear o carro, para conferir. Então, apresentar um carro... Por que é muito mais fácil para a Racing Point, ou menos difícil... para Racing Point ter acesso à Mercedes como teve, eles falam que não, mas é claro que teve, e fazer o carro igual, por que é mais fácil para Racing Point do que para Red Bull? Porque se a Red Bull fizer isso, não vai ter a desculpa que a Aston Martin teve. A Aston Martin, eu tô chamando de Aston Martin, mas era Racing Point na época. A Racing Point, na época, disse, não, a gente fez engenharia reversa, a gente foi por foto, aí a gente desenhou, conversa fiada, mas era um argumento que eles tinham. Esse argumento nunca vai colar com a Red Bull. As duas, com o mesmo túnel de vento, o mesmo teto, o mesmo dono. Não, a gente não copiou. Não tem como defender. Então a Red Bull nunca nem tentou fazer o que a Racing Point fez. Só que depois da Racing Point, eu repito, a regra foi mais apertada. Por que eu estou dizendo isso, Carlos? Porque eu não espero de jeito nenhum que a AlphaTauri vire Red Bull em termos de desempenho. A gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. O carro pode melhorar muito. O carro pode vir brigar com Ferrari, com Mercedes, até com aquela Red Bull, eu não acredito que vire. Se virar, você vai ter razão. Nós vamos ter um risco de jogo de equipe. Porque a gente não vai viver o que a gente está vivendo na MotoGP. Em que o campeonato da MotoGP hoje está sendo discutido entre Ducati A, Ducati B e Ducati C. São essas três que vão brigar pelo campeonato. Fosse, vivesse a Fórmula 1 que está vivendo a Fórmula, a MotoGP, uma canetada a lá Andrea Stella, da McLaren, se eu chamei ele de Andrea Seidel no começo do programa, eu falei errado. Andrea Stella. Não sei porque que eu estou com Andrea Seidel na cabeça. Andrea Seidel é o ex-diretor da McLaren, que hoje é diretor da Audi, enfim. Não é a Audi ainda, mas ele já trabalha para a Audi lá na Sauber. Fosse na Fórmula 1, imagine, Red Bull brigando pelo campeonato. Red Bull, AlphaTauri e uma terceira equipe da Red Bull, sonhando que tivesse. Uma canetada já estava resolvido o problema. Então, você tem razão, se acontecer um dia, Carlos. Mas eu não espero que vá acontecer. Não espero mesmo, porque pode-se passar muita peça da Red Bull para a AlphaTauri. Não o carro inteiro. Não o carro completinho. Isso não pode. Mas vejamos o que vai acontecer. Muito obrigado, Carlos. E mais uma vez peço desculpas não ter respondido no dia. Foi sem querer. Mas você entende, né? Tá que paga a dívida. Obrigado, inclusive, por me lembrar da dívida, viu, Carlos? Tem Pix aqui chegando? Deixa eu ver. Chegando eu não sei, né? Mas tem Pix que eu tô devendo? Esse do Romero aqui eu já li. Tem um do Brasileiro. Tem um do Brasileiro. Atenção, Brasileiro, Brasileiro. Estamos com 1h25 já de live, hein, gente? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar aqui da tela aqui a mensagem do Carlos. Paguei minha dívida. Inclusive a Red Bull, diz aqui o Brasileiro, através do Pix. Inclusive a Red Bull enviará alguns engenheiros para a AlphaTauri. Mesmo que não copie, uma melhora terá, não? Sim, Brasileiro. Uma melhora deve ter. Porque vai ter um monte de coisa, né? A fábrica. Não é só a questão de enviar engenheiro. A AlphaTauri, que hoje é muito mais, trabalha muito mais na Itália, vai trabalhar mais em Milton Keynes, vai continuar a sede em Faenza, na Itália, mas em Milton Keynes vai ter mais um prédio, digamos assim, agora AlphaTauri, AlphaTaurico, né, com o nome que a equipe tiver. Aliás, eu digo para vocês, tá? Não vai se chamar Hugo Boss, não tem nada disso. Pode ter o patrocínio, mas o nome vai ser de uma subsidiária da Red Bull, algo no estilo AlphaTauri. Deve ser de outro departamento da Red Bull. Estejam avisados aí, ok? Então aqui, acho que não tem nenhum Pix. Ah não, tem um superchat da Isabela. Por que saiu a pré-temporada de Barcelona? Pode voltar? Boa pergunta, Isabela. Saiu por causa de custo, cara. Saiu porque fica muito caro, né? Fazer a pré-temporada num lugar e a abertura em outro. Então assim, o Bahrein meio que une o útil ao agradável. Os caras vão, já fazem os testes lá e abrem o campeonato lá. Como o Bahrein pagou pelo direito de abertura do campeonato, ele faz a pré-temporada. É uma economia muito grande para as equipes, entendeu? Pode voltar? Talvez em 2026 possa voltar, Isabela, porque eles fizeram em 2022, ao lançar o carro com efeito solo, eles acharam necessário fazer duas pistas diferentes e fizeram lá aquela pré-temporada em Barcelona. Com todo aquele tropeço de não pode chamar de pré-temporada por causa do contrato com o Bahrein, aí não transmitiram, a gente não assistiu, por uma questão contratual, simples assim. Tomara que não tropecem nas próprias pernas. Mas eu acho que em 2026, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, rapidamente, mas vamos falar, nem que seja rapidamente, eu não vou fazer tão rapidamente assim, porque o Raposo não está aqui hoje. Talvez em 2026 possam fazer, Isabela. Possam fazer em 2026. Mas como algo corriqueiro, não. Enquanto o Bahrein estiver abrindo o campeonato, é muito econômico. Eles voam para lá, fazem a pré-temporada. Inclusive, já até mudaram a regra, Isabela. Assim, a pré-temporada tinha que ser 15 dias antes do começo, agora já pode ser uma semana. Adaptaram, né? Para economizar. É bom, é uma economia. Não acho que seja algo assim tão ruim, não. Deixa eu ver se tem mais aqui, gente. Agora eu tô traumatizado aqui com medo de perder Pix. Se eu não tiver lido algum Pix, por favor, me lembra, tá? Porque a gente já tá caminhando aqui agora para a parte final, mas não acabamos ainda, vamos seguir. Tem Pix aqui sim. Cadê? Eu vi um Pix piscando aqui. Qual foi? Qual é? Tinha um Pix aqui. Piscando não, eu vi na tela aqui. Será que eu vi errado? Acho que eu vi errado, né? Acho que não, acho que eu já atendi o Pix aqui. Tinha esse superchat da Isabela. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho de 2026. Antes da gente terminar a live, depois eu tento arrebatar aqui algumas perguntas aqui que eu acho que podem ser interessantes aqui de responder. De quem não mandou também superchat ou Pix, eu gosto de atender todo mundo, né? Porque é muito legal vocês, né, disponibilizarem um tempo aqui para estar aqui com a gente. Então, não quero responder só superchat, só Pix, quero responder vocês também. Mas eu queria falar um pouquinho de 2026 com vocês, porque eu quero que vocês já tenham um desenho, que é só onde está, tudo está sendo desenhado. O que, que a gente tem? A gente tem um motor definido. Como vai ser a questão do motor? Eu vou esbarrar assim só para refrescar a memória de quem não sabe. Mas a questão do carro, porque existe o motor, evidentemente, e o projeto aerodinâmico do carro. O projeto do carro ainda é rascunho, esboço, discussão, simuladores, basicamente teste. Ao contrário dos motores. Então, algumas mudanças que podem ser importantes para o futuro da Fórmula 1 estão sendo discutidas e eu vou trazer para vocês agora. Primeiro, passando lá, como as coisas são. A questão do peso do carro. O peso mínimo do motor vai passar a ser 130 quilos. Eu não vou ficar lendo aqui muitos quilos, tudo quilo, não. O turbo vai passar a pesar 12 quilos. Enfim, no resumo das coisas, o motor vai pesar 193 quilos. Mas o que, que isso interessa? Isso é 23% mais pesado do que o atual. Então, o motor do carro, a unidade de potência, né, que envolve tudo, bateria, o turbo, o MGU-K, né, da energia cinética, vai pesar 23% a mais. Aí alguém vai dizer, poxa, Fábio, mas mais pesado? Pois é. Mas aí existe a medida que está sendo desenhada para ir na contramão disso. A capacidade elétrica do carro, é importante lembrar também, que hoje é de 120 kW, vai passar a ser 350. Vai triplicar. A força elétrica do carro vai passar a ser praticamente 50% da força do motor. Isso é o que está atraindo muito a Honda, a Audi, isso aí que elas adoraram. Implicações práticas disso. A bateria do carro, como ela vai ser muito mais necessária, ela vai precisar de mais energia por volta. Essa recuperação que a gente já pode chamar de clássica da energia cinética do MGU-K, que é a energia da freada, quando o cara põe o pé no freio, o MGU-K acumula essa energia e transforma em potência para o motor, essa energia da freada ela não vai ser suficiente. Ela não vai dar conta do recado sozinho. Então, gasolina terá que ser usada para abastecer a bateria. Olha só a questão. Vai precisar de gasolina para abastecer a bateria. Aonde eu quero chegar com isso? Alguns analistas, inclusive da Fórmula 1, eu até anotei isso aqui, eles presumem que dos 100 quilos de gasolina que o carro vai largar, mais ou menos como é hoje, 30 quilos, a Fórmula 1 mede gasolina em quilo mesmo, vocês sabem disso, não é litro, 30 quilos vai ser usado só para carregar a bateria. Olha como essa bateria vai demandar gasolina. Aí a gente vai agora para aquela questão do peso. Como eu falei, a unidade de potência vai ser 23% mais pesada. O carro hoje ele pesa 798 quilos sem a gasolina. Com esse peso adicional de 23%, vai passar de 800, claramente. Só que a FIA, aí começa a entrar o desejo e os primeiros rascunhos. A FIA anunciou recentemente que quer reduzir o total do peso do carro em 50 quilos. Então você tem o motor ficando mais pesado, mas você quer que o carro fique mais leve. Vamos lá. O que, que está se desenhando para 2026? Uma transmissão de só 6 marchas ao invés de 8, porque como que a Fórmula 1 vai compensar esse peso? Ela quer reduzir, mas a unidade de potência vai ficar mais pesada, então ela tem que tirar peso de outro lugar. Provavelmente a marcha vai até a sexta, não vai mais até a oitava. Isso ainda é provável, gente, eu estou dizendo, isso é rascunho, nada aprovado ainda, rascunho, ideias, discussão, coisa que vazou, muita coisa na imprensa alemã apurou, eu peguei. Carros e pneus vão ficar menores, o que já é uma demanda de todo mundo. A circunferência do pneu deve diminuir 10 centímetros. É provável, isso é o que eles querem. A distância entre eixo do carro deve diminuir 20 centímetros. É muita coisa. Distância entre eixo, o Rubinho está aqui para demonstrar. Entre eixos é isso aqui, ó. O eixo está aqui no centro da roda traseira e o outro eixo está aqui no centro da roda dianteira. É o eixo do carro. Então essa distância entre eixos vai diminuir, ou seja, o carro vai ficar menor, vai aproximar a roda traseira de roda dianteira. O carro vai ficar menor. O que mais? Deixa eu ver o que mais aqui. A redução do carro vai afetar, como o carro vai diminuir, as asas vão ficar menores. Essa é a ideia. E os mesmos especialistas da FIA calculam que o downforce do carro vai reduzir em 40%. O carro vai ter 40% menos downforce. Aí a gente começa a falar coisa séria agora. Porque o carro vai ter menos... A capacidade de seguir o carro vai ser afetada. Como vai ficar a questão do vácuo? O carro vai perder downforce. Como vai ficar a questão de seguir o carro em curvas? Aí entraria algo que vocês já provavelmente ouviram falar, a tal da aerodinâmica ativa, que vai tentar reduzir a resistência do ar nas retas para que o carro não precise levantar o pé na reta, reduzir velocidade e acelerar de novo para carregar a bateria que eu falei lá atrás. Falei agora há pouco. Então, como essa bateria vai demandar muito poder, muita potência, a Fórmula 1 pode colocar a aerodinâmica ativa. O que é a aerodinâmica ativa? É uma configuração aerodinâmica que mude numa reta, em relação a uma curva, para que o carro possa aproveitar melhor uma reta sem precisar, por exemplo, levantar o pé na reta. Que não é garantia de que vai acontecer, gente. É uma prevenção, é um estudo que os caras estão fazendo. Um detalhe disso aí, que eu já até tuitei sobre isso, é de que as ultrapassagens, isso tem até fonte, tá, gente? Pat Symonds, diretor da FIA, diretor era da Liberty, que fez esse carro novo de agora e é responsável agora da FIA para fazer esse carro de 2026. Ele é a fonte. Ele diz: as ultrapassagens, prestem atenção nessa frase. Já esbarramos aqui em jogos de equipe, já esbarramos aqui em essa política de piloto 1, piloto 2, já esbarramos aqui em filho de dono, vamos esbarrar num assunto chamado DRS. Diz o Pat Symonds, é apenas uma frase dele, tá, gente? Eu estou aqui fazendo um relato, sem juízo de valor, sem dizer se vai acontecer ou não, diz o Pat Symonds que as ultrapassagens vão precisar menos de artifícios como o DRS, menos de ajuda artificial, tá? Artificial aids, em inglês aqui na minha anotação. Porque os engenheiros da Fórmula 1 estão planejando uma pequena mudança de conceito que o Symonds não revela qual é, mas ele revela que estava na manga essa carta desde a criação desse carro de 2022. Que não foi implementada nesse carro de 2022. A gente sempre se perguntou aqui, né, gente? Por que esse carro veio e o DRS veio junto? O DRS veio atrás. O DRS veio a reboque. Por quê? Parece que existe uma solução que não foi implementada nesse carro. E que diz o Pat Symonds que será implementada no carro de 2026. Isso é mais importante do que tudo isso que eu falei, né? De bateria, de peso, de entre-eixos. Embora reduzir o carro é uma necessidade vital, creio que vocês todos tenham essa visão. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente dizer aqui sobre esse assunto. A última coisa que faltava eu antecipei na pergunta do ouvinte, né, aquela questão de que eles estão estudando proibir de se trabalhar no carro a partir de até 1º de janeiro de 2025 e só liberar a partir de 1º de janeiro para que todas as equipes tenham o mesmo tempo para trabalhar no carro de 2026. Já contei isso lá no comecinho da live. Então é isso, gente. Então tem essa questão do peso, tem essa questão da redução de downforce. Alguns falam 40 e alguns falam 30, tá? Então eu vou deixar meio que 35, vai. Já que tem lugar que fala 40, que vai reduzir 40% do downforce. Olha que redução forte, gente. 40% do downforce. Como que isso vai afetar, né, a questão das ultrapassagens? Hoje os pilotos reclamam, né? Reclamam que o downforce está deixando mais difícil. Os carros estão ganhando downforce. Teoricamente fica mais fácil. Mas temos que ver como vai ser essa redução, como vai ser essa tal aerodinâmica ativa, o que, que vai ser isso, porque o DRS ele é uma aerodinâmica ativa, mas ele é uma digamos assim, um artifício disponibilizado de forma que quem está atrás só, isso não, isso vai ser uma regra do carro, vai ser uma regra utilizada pelo carro. Então, gente, falei para vocês a questão das marchas, que deve cair de 8 para 6, a questão do diâmetro da roda, falam até isso, eu esqueci de dizer. Falam até que os carros podem voltar a ser aro 13 ao invés de aro 18, que é uma mudança de pouco tempo. Pode ser que volte para reduzir o peso. A batalha do peso é a batalha do momento, gente. É a batalha que vai permear as discussões de 2026. Que é muito bom que seja isso, que seja assim. Porque o carro é muito pesado, o carro é muito grande, o carro é muito largo e está mais do que na hora da Fórmula 1 começar a trabalhar isso. Mais do que na hora, já passou dessa hora. Então, um pouquinho de 2026 aí para vocês ficarem mais ligados, ficarem mais, né, entenderem mais o que, que a Fórmula 1 quer, o lado que ela está indo. Eu vou dizer mais uma vez, a obrigação jornalística de deixar claro. Nada do que eu estou dizendo aqui está assinado. São tudo ideias, tudo coisa sendo discutida. Coisa que ainda lá na frente vai ter coisa que vai mudar. Mas são informações. Como é informação? Tá aqui. O Brasileiro pergunta, acabou de chegar o Pix do Brasileiro. E a questão da chuva, avançamos em algo? Foi a pergunta do Carlos que eu respondi da reunião, o Brasileiro. O que a gente avançou hoje é que vão haver mais testes. Acho que mais 4 dias de teste para a Pirelli trabalhar a questão da água. Eu acho pouco. Acho que deveriam ser, eu sei que envolve custos e testes e não sei o quê. Mas eu acho que deveriam se dedicar mais dias. O assunto dos paralamas, o assunto da questão da chuva que você coloca, Brasileiro, ele é urgente. Ele é urgente. A Fórmula 1 tem que se debruçar. Eu falei sobre isso agora há pouco, quando a gente teve Spa. Né? A Fórmula 1 tem que se debruçar muito sobre isso. Então, isso aí é muito importante mesmo, tá, gente? Para ser analisado. O Carlos mandou aqui um superchat. Vamos analisar a tabela da Pirelli? Vamos analisar. Vamos fechar o programa com a tabela da Pirelli, então. Tabela da Pirelli sendo aberta aqui na tela. Ainda bem que eu tinha aqui, hein, Carlos? Já pensou se eu não tivesse? Que carão que eu ia passar aqui? Mas eu já estou esperto, né, Carlos? Eu sei que a chance de... Além de eu sempre, né, ir atrás para pegar a informação, eu guardo ela numa pastinha aqui, porque eu sei que a chance de a gente usá-la aqui na live é grande. Graças ao nosso grande Carlão. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na tela. Vamos lá. Tem mais superchat. Agora que eu falei que vou acabar a live, vocês começaram a mandar superchat, né? Vocês são muito safadinhos. Mas tudo bem, vou atender todos. Tá aqui a tabela da Pirelli. Olha só, Carlos. Olha que legal. Importante a sua pergunta. Olha como a tabela da Pirelli reforça a análise que eu fiz. Porque, gente, a gente aqui não faz análise da nossa cabeça, cara. A gente não chuta, a gente não inventa, a gente não fala porque acha que é. Claro que tem muita coisa que a gente opina. Mas tudo que eu falei da super exigência com os pneus, vejam a tabelinha da Pirelli demandada pelo nosso grande Carlos. Que esteve aqui com a gente recentemente, inclusive esse final de semana tem Fórmula 1, então significa que segunda-feira tem live dos apoiadores. E vamos botar um monte de gente aqui. Vamos botar um monte de apoiador aqui para debater Fórmula 1 com a gente na segunda-feira no bloco exclusivo. Olha aqui, gente. Olha o número de números 4 na tabela. Olha como a pista exige em vários... Ela ataca o pneu por vários lados. Vamos lá, rapidinho. Tração de 1 a 5, vocês já conhecem, né? 1 é pouco, 5 é muito. Tração 4. O que eu falei no final da volta, no setor 2 e 3? Nível 4. O grip do asfalto, aderência do asfalto, 3. Ok, normal. Abrasividade do asfalto, 4. Evolução da pista, 4. Estresse do pneu, estresse da borracha, 4. Freio, 3. Tá no meio. Força lateral, 4. E downforce, 4. Então, gente, por isso que eu digo lá atrás, no, na live Além da Velocidade, essa pista é daquelas de você tratar o pneu como um rei, digamos assim. A borracha como uma rainha. Porque, veja, é 4 na tração. As tabelinhas, né, Carlos, se a gente lembrar, elas normalmente vão para um lado, né? Ou é muita tração, ou é muito downforce. Austin pega praticamente tudo. 4 é um nível alto, gente. Não é 5, mas é 4. Ou seja, é 80%, né, de força, digamos assim. Então, essa tabelinha da Pirelli, que o Carlos pertinentemente exigiu aqui que a gente colocasse, ela mostra bastante daquilo que foi falado no meio da live, de como o pneu é exigido em termos de abrasividade do asfalto, em termos de estresse na borracha, em termos de força lateral, em termos de tração, mistura tudo. Por isso que esse grande prêmio vai ser de cuidar da borracha mesmo, como diria o outro. Deixa eu responder aqui os outros superchats. Vai ter pré-corrida, Fábio? Vai ter pré-corrida, Isabela. Vai ter pré-corrida. Nós batemos a meta graças, né, aos nossos apoiadores. Graças a você. O superchat hoje não fazia parte da meta, mas você ajudou o canal. Claro que ajudou. Vamos ter pré-live, sim. Vamos ter pré-live. Vamos ter pré-corrida, sim. Repito, a corrida é 4 horas da tarde, 2 e pouquinho. Você fica ligado no canal, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí você vai saber o horário da live certinho. Você não vai precisar ficar aí procurando. Vai ter, sim. E a Isabela manda um superchat aqui. Esse carro de 26 está sendo pensado para chuva? Ótima pergunta, Isabela. Uma ótima pergunta. Ou a Fórmula 1 vai continuar sofrendo para largar na chuva como atual? De tudo isso que eu apurei, ou que eu trouxe aqui para nós, Isabela, não vi nada falando de chuva. Né? Provavelmente não vão esquecer desse detalhe, mas não tem nenhuma informação sobre o que esse carro será na chuva. Mas a sua pergunta é muito boa, Isabela. É muito pertinente. Como é bom, né? Como é bom ter os ouvintes assim, como é bom as meninas aqui ajudando também. É muito pertinente mesmo. Porque é uma coisa que nós, digamos assim, imprensa, temos que ir atrás. O que vai ser feito no novo projeto? Esse de agora precisa de um paralama. Porque ele não foi pensado para isso. E o próximo? Talvez vá precisar também. Mas ele sendo pensado para isso, não é, Isabela? Facilita muito mais. É muito menos um puxadinho, que é o que a Fórmula 1 está tendo que fazer agora. Excelente pergunta, Isabela. Realmente não vi nada sobre esse assunto. Repito, acho difícil que simplesmente esqueçam. Mas ainda não temos nenhuma informação. Em defesa deles, Isabela, eu repito aquilo que eu falei. Ainda é tudo rascunho. Provavelmente, ou possivelmente, coloca-se um projeto técnico para o seco primeiro e depois se discute a questão da chuva. Tudo bem, desde que se discuta a adaptabilidade do projeto para a chuva. E isso envolve o difusor, isso envolve a suspensão traseira, a asa traseira, toda aquela parte ali. Tem que se pensar. Tem que se pensar. Muito bem lembrado, Isabela. Muito bem lembrado. É, do Carlos aqui, a tabelinha da Pirelli. Gente, rapidinho, rapidinho aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Alguma pergunta aqui que eu... Peraí, o Brasil mandou um pix agora. Vocês agora resolveram que a live não tem fim, né? Apesar da Ferrari ter melhorado um pouco, ainda sofre mais que as outras. Novamente vão focar em quali? Será que vão, Brasil? E o que os pilotos... vão focar em quali? Que os pilotos se virem na corrida? Bem provável, né? Não acho provável não, Brasil. Eu acho provável que foquem em corrida. É o que a Ferrari tem feito. A Ferrari tem sido até conservadora em corrida. Foi em Suzuka, por exemplo. Conservadora em corrida... para não prejudicar os seus pilotos. Não é focar em quali. Não acho que seja focar em quali. Não acho que eles estejam fazendo isso. Podem ter feito em outra época, em outra situação, melhor dizendo. Gente, eu cliquei tudo errado aqui, né? Botei a tabelinha na tela inteira. Pronto, agora vai. Deixa eu responder aqui. Deixa eu responder mais perguntas aqui. Tentando atender, eu prometi que ia tentar atender. Quem não manda os peixados, os caras dispararam agora. Os caras estão fazendo sacanagem. Mas brincadeira, claro que a gente agradece muito as contribuições. Parece que na reunião de hoje falaram algo sobre diminuir o spray na chuva. Sim, Carlos, foi aquilo que eu disse para você na resposta. Mais dias para Pirelli. Aquilo que eu falei na resposta lá no seu superchat. Eles vão dar mais dias para Pirelli trabalhar a chuva. Foi citado, sim, na reunião de hoje. Por isso que eu estou dizendo para a Isabela, não vão esquecer. Mas realmente não tem nada ainda desenhado sobre isso. Né? E tem que ter, em algum momento tem que aparecer. Tem uma pergunta lá de trás que eu achei muito interessante, aqui do William André. Olha aqui, Williams André, fala o nome certinho. Fábio, qual foi a última vez que você viu um piloto com uma força mental e concentração como essa do Verstappen? Ele comete poucos erros, isso é assustador. Isso é muito interessante mesmo, William, porque embora seja uma coisa difícil da gente precisar, é possível da gente medir. Dá pra gente medir, não dá pra gente precisar. E é aquilo que eu tenho falado, Williams. Surpresa mesmo foi 2021. A força mental do Verstappen em 2021 me surpreendeu. Não tô falando que foi melhor do que a do Hamilton, aí é discussão de cada um, pode achar. Mas o Hamilton não me surpreendi. O Hamilton já passou por Alonso, o Hamilton passou por Button na mesma equipe, o Hamilton passou por Rosberg, o Hamilton passou pelo Diabo 4. O Verstappen não, era a primeira disputa de título. Então, em 2021, eu chamei o Verstappen de pedra de gelo, que eu continuo chamando. Agora é mais fácil, até menos difícil, vai, ser pedra de gelo. Mas é isso que você está falando. Se ele não tem um combatente direto, como eu teve em 2021, é exatamente isso que você colocou, Williams. É a ausência de erro. Né? O cara passa por... Olha o tanto de corrida na chuva que a gente teve em sequência. Né? A gente teve 6-7 corridas na chuva em sequência. Áustria, Silverstone, Hungria, Zandvoort, Spa, tudo com chuva. Nada abalou, cara. E olha que Zandvoort era aquele negócio, né? Ou entra no box agora, é o momento certinho, não pode errar o pneu. E o cara, e a equipe e o cara passam solenes, né? Muito interessante, é isso mesmo, o Williams. Eu acho que o Schumacher, cara, eu tenho muito essa imagem do Schumacher. A força mental do Schumacher... Talvez seja a última vez que eu vi um piloto com essa força mental. Embora o Hamilton também tenha. O Hamilton se manifesta de outra maneira. Não é tanto na frieza. O Verstappen é mais frio. Mas o Hamilton tem muita força mental também. Não há como negar. Você vai dizer que o Hamilton não tem força mental? Olha as pedreiras que ele passou. E 2021, talvez a maior delas também. E se o Hamilton perdeu o campeonato de 2021, pode ter sido por qualquer coisa, menos por força mental, né? Cá entre nós. Então, cara, eu me lembro muito do Schumacher. Talvez eu vou até lá no Schumacher, passando pelo Hamilton, com o asterisco do Hamilton, que é mais ou menos contemporâneo, né? Claro, do Verstappen. O Schumacher tinha muito isso. Muito. O Schumacher era também uma coisa assim, parecia um robô. Ele não era uma pedra de gelo, o Schumacher parecia um robô. Ele era muito, 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 muito assim. No modo de trabalho mesmo, com a equipe, o Verstappen é mais dentro da pista, o Verstappen talvez mais fora, o Schumacher talvez mais fora da pista. Mas enfim, aí eu tô entrando numa área de achismo que eu não gosto de entrar, é apenas dando a minha opinião. Mas acho que te respondi, né, Williams? Muito boa a sua pergunta, cara. Obrigado aí pela sua... por estar aqui no café com a gente. Deixa eu pegar mais alguma aqui, gente. Deixa eu pegar mais alguma aqui antes de finalizar a live. O Gabriel coloca aqui, tem que ter uma equipe com três pilotos, Hamilton, Verstappen e Alonso. Isso aí, ô Gabriel. Não fazendo jogo de equipe, tá certo. O André Luiz coloca aqui, eu queria muito que a Fórmula 1 tivesse muito mais competitiva, mas qual a dificuldade de entender que ela é mais um campeonato de construtores para expor marcas do que de pilotos e reais disputas? Eu discordo veementemente de você, André. A Fórmula 1, ela é um campeonato de pilotos. As pessoas assistem o Mundial de pilotos, construtores vêm depois. Eu discordo completamente da sua premissa, embora tá aqui, registrado, sua opinião, tá mais do que certo em expô-la. Mas, cara, achar que a Fórmula 1 é um campeonato de construtores... Ô André, quando cruzou a linha em Abu Dhabi, 2021, o Toto Wolff foi campeão de construtores com a Mercedes. Ele tava feliz ou ele tava triste? Acho que isso responde a sua pergunta. Abu Dhabi 2021, para que você lembre bem. O conceito de equipe não se perde com as disputas entre pilotos no mesmo time, diz o Jorge Barbosa. Acredito que os dirigentes veem muito mais prejuízo do que vantagem. Jorge Barbosa, é uma boa colocação. O conceito de equipe, não é que ele se perde, ele diminui. Cuidado para a gente não cair naquela de dizer que vai dar errado. Não, ele diminui. O piloto vai pensar muito nele. Mas a equipe tem que explorar isso e ganhar isso, ganhar em cima disso. O quanto a Mercedes ganhou com Hamilton e Rosberg? Ela teve os dias de derrota? Sim, ela teve os dias de dor de cabeça? Teve. Mas e o que ela ganhou? E o que ela evoluiu? E o que os dois evoluíram? E o que, entendeu? E o que a bola de neve técnica foi evoluindo? Então, Jorge, conceitualmente você não está errado. A gente só não pode colocar isso aqui como uma coisa líquida e certa. Ah, o conceito de equipe vai se perder. Não, os caras podem brigar com responsabilidade. Não é jogar o carro para cima do outro. É uma disputa ferrenha na pista. Isso é o conceito de equipe que não existe? Essa é para pensar. Boa questão, Jorge. Obrigado aí pela sua mensagem. Muita pergunta legal aqui, gente. Não vai dar tempo. 1h52. Daqui a pouco o Raposo vem aqui e puxa a tomada no StreamYard aqui. Entendeu? Foi longa a live hoje, mas foi longa por um bom motivo. Porque as perguntas foram ótimas. A hashtag bombou. Batemos meta. Vamos voltar. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar domingo. Domingo, antes da corrida, a gente está de volta. Numa live pré-corrida. Última coisinha que eu queria dizer para vocês, a não ser que tenha aparecido no superchat, apareceu o superchat. Apareceu do Renato Lucianos. Rapidinho aqui, ó. Não tá na hora do Stefano Domenicali assistir a live, porque a discussão aqui é intensa. Abraço. É isso mesmo, Renato. Eu acho que a discussão que a gente faz aqui, ela acrescenta, cara. A pessoa pode assistir a live e discordar de tudo, muita coisa. Mas dizer que essa live aqui é bobinha, é fútil... não discute o que é importante? Eu acho que isso não dá, né, Renato? Tô com você nessa daí. Então eu encerro dizendo o que eu deveria ter falado lá no começo da live. Você tem 4 faixas se você acha que o canal merece o seu apoio. A faixa Café com Leite, que você recebe grupo de WhatsApp lá, um grupo muito legal, só de apoiadores, galera respeita lá, muito legal. A faixa Cappuccino, você já nessa faixa você recebe programa extra, segunda-feira tem. Tem a faixa extra forte, que você recebe tudo isso e concorre à assinatura da F1 TV até o final de 2024. Não é só, 5 corridas? Não quero ganhar F1 TV. Não, você vai ganhar até o final de 2024. E na faixa premium, que você vai não só ter tudo isso, como você vai concorrer a miniaturas, como várias dessas que estão aqui. Essa aqui é a mais bonita aqui, ó, atrás de mim. Tem a do Rubinho aqui, mas assim, a gente sorteia miniaturas mais modernas, mais legais ainda do que essas que eu tenho. E você participa das lives aqui na bancada com a gente. Não é sorteio. Você é apoiador prêmio? Basta querer. Quero participar da live. Você vai ter a sua vez. Você vai se entrar na fila, mas você vai ter a sua chance, sendo e mais de uma chance. Sempre que você quiser, você vai estar aí no rodízio. Então são essas quatro faixas, você tem todos esses três canais aqui que estão passando aqui desde o começo da live. Pode ser no apoia.se/café com velocidade, pode ser no YouTube, pode ser no cafécomvelocidade@gmail.com aqui nesse Pix. Nos vemos segunda-feira? Não, nos vemos no domingo, antes da corrida, com a live extra para a gente analisar como foi o sprint, como está essa questão dos pneus, como está essa questão da pista. O asfalto está trepidando demais, como em outros anos, está trepidando de menos. Os carros estão trepidando, né? O asfalto não. Os carros estão trepidando. Vamos analisar tudo isso e a distribuição de forças para o domingo, claro, para a corrida, que é o que interessa. Obrigadaço para todo mundo que ajudou a fazer essa ótima live, mais uma vez, aqui no canal do Café. Vejo todo mundo aqui domingo, hein? E compartilha o link, hein? Compartilha essa live aí. Distribui o café para mais gente ouvir o nosso trabalho. Valeu, galera. Até a próxima.